Aquele lugar guardava um segredo há mais de 1000 anos.
Eu ouvi falar nesse lugar que eles falam de cinema o tempo todo. Mas eles descobriram e vão me matar.
Nesse verão, só existe um lugar quando o assunto é cinema. cinemacomrapadura.com.br.
I'm sorry. I'm trying to save you. We're getting slaughtered. You need to get us off this beach. We have to go. This dropship is about to explode. We have to go now. Wait. Come on! Come on! Come on! The ship is going to explode! What are you doing?
Find me when you wake up.
What?
Come find me when you wake up.
On your feet, maggots!
Seja bem-vindo, seres rapadurianos de todo o Brasil! Está começando mais hoje. Caralho!
Volta, Marta Jurandir, volta!
Vamos lá! Seja bem-vindo, seres rapadurianos de todo o Brasil! Está começando mais uma edição do Rapadura Cast! Eu sou o Jurandir Filho! E no programa de hoje nós vamos falar sobre a ficção científica e sobre No Limite do Amanhã. Estamos aqui com o Rafael Santos!
Volta, Jurandir, faz de novo!
Tiago Siqueira!
Volta, Jurandir, faz de novo.
Sacanagem. Jurandir, olha, tem um PH em cima, tem um dracão do lado, tem um gijo do outro. Atira aí um de cada vez, viu? Pá, pá, pá. Depois, quando tu morrer, repete a mesma situação.
Giovanni Araújo!
De novo, de novo. Alfa, eu sou o ômega, eu sou o beta, eu sou o delta, porra!
Tu já cuidou, Júlio? Eu cuidei de uns peixinhos beta.
Eu também já, botei pra brigar. Rafael Dracon!
Fala, galera, e hoje o nosso cast é vivendo e aprendendo, né?
Exatamente.
De novo, não, de novo.
Olha só, vamos fazer um pequeno histórico da ficção científica, entender, porque até hoje a gente sempre discute, toda ficção científica que sai a gente vai querer conversar sobre, tem que discutir o que é ficção científica e até hoje a gente consegue entender direito.
It's a fenômeno.
Então nós vamos discutir aqui nesta edição sobre a ficção científica, citar alguns exemplos para explicar melhor o que é a ficção científica no cinema e vamos falar sobre No Limite do Amanhã. Podemos dizer que, sei lá, 80, 90% desse programa não tem spoiler, mas o bloco final é repleto de spoiler, então você escuta por conta e risco que você não assistiu. Se você assistiu, pode escutar de boas na lagoa. Vamos lá, vamos falar sobre No Limite do Amanhã e sobre ficção científica agora.
Rapadura Cast.
You alright, Cage?
I think I broke something.
What?
My back. The only thing I can feel are my lips.
Now listen carefully. This is a very important rule. This is the only rule. You get injured on the field, you better make sure you die.
Why?
Last time I was in combat, I was hit. I was bleeding out, just not fast enough. I woke up in a field hospital with 3 pints of someone else's blood, and I was out. I lost the power. Do you understand? I think we'd better start over, don't you?
What?
Ah! Estamos vivendo uma nova era das ficções científicas. Siqueira, o que é que aconteceu, Siqueira? As pessoas redescobriram a ficção, é isso?
Ainda bem que não é a era dos Transformers, né?
Que também faz parte do bolo de ficção científica, né? Dos últimos 10 anos aí.
É, mas é aquela coisa. Transformers é mais bum, bum, bum do que qualquer outra coisa. Mas faz parte realmente do subgênero, de um subgênero de ficção científica. E é engraçado que a gente tá vendo a sci-fi de todo tipo. Você tem desde as mais bizarras, como Sob a Pele, que também chegou recentemente aqui no Brasil.
O Scarlett Johansson, né?
O gênero dos quadrinhos, que também é sci-fi. Você vê clássicos repaginados, como Star Wars, que vai sair agora pelo J.J. Abrams, que também havia repaginado Star Trek. Você tem reinvenções de clássicos, como Godzilla. Você tem interpretação de clássicos, com Pacific Rim. Você tem coisas mais originais, como Lunar.
Não sei se eu posso dizer um movimento, mas sempre que se descobre um elemento diferente no cinema, ou uma forma de trabalhar diferente com elementos que já estavam por aí, o sci-fi surge de uma nova maneira. Se a gente tá pegando, por exemplo, um sci-fi ação, né, um sci-fi mais aventura e tudo. Antes o sci-fi era mais quarto fechado, a gente ficava mais conversando, meu Deus, será que algo pode acontecer? Agora não, né? Um sci-fi bem, bem ação mesmo. Pegando a onda dos videogames, esse
sim,
o No Limite do Amanhã fala, conversa, dialoga muito bem com elementos do videogame, e mais ainda com discussões recentes.
A gente pode pegar o exemplo do próprio Viagem à Lua do Méliès, né? Pegar no começo do cinema, né? 1902. Já era um sci-fi, né? Porque nem se pensava naquela época que o homem poderia viajar à lua, né?
Não, mas ali tem uma referência aos livros fantásticos que estavam saindo do século, começando do século, entendeu? Então, no século XIX com o século XX, começaram a chegar muito filme com Júlio Verne, todas as partes de filmes de livros de terror, que muito bem Dragão pode replicar muito bem.
O Burroughs, né? Do John Carter, né?
Exato, exatamente. Então, o que acontece? Então, aí começou a mídia do cinema permitiu que se pudesse enxergar aquilo que era escrito.
Agora, Juras, como o PH falou, é cíclico. Você tem ficções, você tem a época das ficções mais cerebrais, você tem a época de Solaris, você
depois
tem a época
da computação gráfica, né?
Pois é, você tem a época de 2001, você tem a época de Planeta dos Macacos.
Star Wars, né?
Aí você vem pra Star Wars, você vem pra Star Trek, você vem pra ficção menos Star cerebral War, né? E mais. É, Star Wars é mais um faroeste.
Star Wars era até polêmica, você dizer que é ficção científica, né? Gera polêmica, não quer dizer que eu não concorde. Tô dizendo que o pessoal mais hardcore, eles ficam irritados às vezes que você dizer que não é fantasia.
O Dracon, não sei se tu pensa assim também, mas a impressão que eu tenho é que sci-fi sempre tem que envolver alguma coisa futurista ou espaço.
Lembra o Neil Gaiman, quando ele era repórter, antes dele ficar famoso como escritor, ele cobria também Comic Cons, esse tipo de evento. E uma vez ele foi numa Comic Con e ele tinha que cobrir uma mesa, que era exatamente para explicar a diferença entre ficção científica, fantasia, horror e coisas desse tipo. E aí ele assistiu e no final ele saiu pensando, caramba, fiquei 3 horas ouvindo os caras falando um monte de teoria que eu não sabia nem que isso existia. Ele falou, porque na minha cabeça era assim, se na capa de um livro tem um cavaleiro, um homem em cima de um cavalo, é fantasia. Se tiver uma nave espacial, é ficção científica.
Exatamente.
Ele resumia assim, faz sentido, né, a coisa toda.
Total sentido.
É como o Siqueira, ele comentou sobre tantos filmes diferentes, né, dentro da ficção científica, e a gente realmente tem desde de filmes pesados de consciência política até filmes que a gente fica aí, é fantasia ou é ficção científica, que é uma discussão também às vezes, de tanta perda de tempo, né, mas...
Ou aventuras, simplesmente. Existem.
Aventura, exatamente. E isso que você está falando, Juras, ele faz todo sentido. A ficção normalmente ela lida com algum impacto da ciência envolvendo uma sociedade de indivíduos. E eu acho que o PH também está certo no que ele fala da coisa cíclica, porque a ficção científica ela só é possível exatamente porque a ciência moderna ela vai evoluindo. E conforme o cinema vai evoluindo, eu acho que é natural também a gente ter mais filmes de ficção científica, porque de todos os moldes da fantasia, eu acho que ela é a mais visual, é a que necessita de um suporte visual. Que de tudo, ficção científica vai ser sempre a parte menos vendida dos ramos da fantasia. Mas porque ela é difícil, cara. O leitor não é qualquer leitor, isso é um nicho. E aí quando você começa a falar de gravidade, de naves, de propulsões, de maneiras de se viajar, de físicas e químicas, ela exige às vezes um determinado conhecimento que o cinema, ele te mostra, ó, é isso.
Ainda tem o risco também da confusão que é gerada entre a fantasia, a própria ficção científica e a realidade. Por exemplo, você tem um filme que, para todos os efeitos, é um filme de ficção, que é Gravidade. Mas tem muita conotação de coisa real. Então tem muita gente que acha que aquilo ali pode acontecer.
O Avatar do James Cameron, o que é ele ali? É uma fantasia ou é um sci-fi?
Ele é fantasia que tem ficção científica.
Pronto, é o que a turma chama de utopia. Mas se você pegar assim, exoesqueleto, nave espacial, é atmosfera alterada.
É baseado nos nossos preceitos de...
Tudo tem uma lógica. Tem aquele processo de lógica que o pessoal tenta ter uma... Por exemplo, o James Cameron tem uma... Se lembrar primeiro o seguinte, você sabe que James Cameron tem a formação de cinema, mas estudou sociologia, um pouco de psicologia e formação em física. Um cara que estuda física, ele praticamente tem conhecimento de todas as engenharias. Uhum. Já começa por aí. Então um cara que tem... Por isso que quando ele diz assim, estou fazendo minha câmera, é possível. Porque ele, como ele tem o conhecimento, só sabe botar as pessoas certas e desenvolve aquilo que já bolou. Então, para um cara como James Cameron, é fácil chegar e desenvolver tecnologia. É. Então, por exemplo, quando ele começa a trabalhar, ele começou em Aliens, certo? Ele começou a fazer
esse trabalho... Esse filme tem referência a Aliens, mas...
Muitas.
Comenta mais na frente.
Sim. Tem, muito, em Aliens. Então, o que acontece? Quando ele faz o primeiro Aliens, que é o Resgate, você vê a característica das armas de combate, a parte do exoesqueleto, que já aparece, que é a famosa Power Load, que já existe hoje, o Japão já está usando.
Inclusive brasileira.
É brasileira, que vai dar um chute na Copa. Então, o que acontece? Então, o James Cameron, ele tem um trabalho de concepção. Existe uma parte da... tanto em ciência quanto em engenharia, que são a turma de designer que trabalha projetando o que vai acontecer daqui a 10 anos, 100 anos, 1000 anos e até o desenvolvimento da evolução das espécies, entendeu? Então, a Discovery tem uns vários programas que trabalham isso. A History Channel, depois que começou a perseguir alienígenas, também ela também trabalhava com isso, que agora a Discovery só fala sobre alienígenas do passado. Então, o que acontece? Então, essa preocupação histórica, que eu achei muito boa no filme, Do Tom Cruise agora, essa preocupação de ter uma conotação próxima da nossa realidade. Então, uma sci-fi eficiente que não vira fantasia, que deixa essa dúvida de fantasia, que é o caso de Star Wars, ela te dá uma certa certeza. É aquela separação que existe entre Star Wars e Star Trek.
Que as pessoas dizem que o Star Trek é mais sci-fi do que o
Star Wars. É verdade,
mas é um ponto até que eu gostaria de tocar. Por exemplo, quando a gente vai conversar sobre steampunk, são poucos os filmes que são de fato steampunk. Né? Se você analisar bem ao pé da letra, hoje em dia também são poucos os que são puramente sci-fi.
Sim, verdade.
Né? Os filmes, geralmente, eles são... É que nem corpo humano, entendeu? Tem água, mas não é água. Uhum. E os filmes recentes, principalmente esse, é uma aventura. Que tem... É uma ação, melhor dizendo. Que é um thriller, né? Se a gente pegar propriamente dito. Que tem... muita ficção científica, 90% de ficção científica. Então a gente tem que parar, não é uma crítica ao que a gente está conversando, pelo contrário, é uma soma. Mas a gente tem que parar de achar que tudo é puro, né? Tudo é original, é 100% original e 100% puro naquilo que se faz ficção científica. Essa ficção científica, esse novo ciclo da ficção científica, inclusive... tem um puta apelo sociológico, um puta apelo antropológico.
Eu acho até que um dos papéis da ficção científica é gerar essa discussão social, né?
Quando você se distancia do presente, você consegue lidar melhor com os problemas do presente. Uhum. Você levando para o futuro e discutir esses problemas do passado, você consegue fazer um trabalho importante de reflexão, mas sem fazer uma... sem ser muito incisivo ou ser muito burocrático, muito... sem estar fazendo pregação. Você consegue refletir melhor esses problemas... de um ponto de vista de distância. Você consegue se distanciar dos problemas e falar sobre eles. Entendi. Por isso que eu acho que ficção científica um gênero tão importante.
É uma utopia, né, Cico? É um trabalho de utopia, eu diria.
O Mad Max, ele é um sci-fi?
É outro que tem, né? Se a gente pegar, é um sci-fi pós-apocalíptico, né?
Tem elementos de distopia também, um pouco.
Mas ele tem, ele tem elementos de distopia.
Eu não consigo enxergar, não.
Assim, não, cara, ele tem elementos de underpunk, só pra você ter ideia. Caralho. Que é uma parada altamente de nicho.
É porque o que acontece? Quando a gente fala assim, ficção científica, você conota alguma coisa que venha da ficção científica, uma coisa assim baseada na física, mas você pode ter uma ficção científica baseada na sociologia, você pode ser também na parte de filosofia, você pode ter isso.
A própria fantasia, né?
Tem um filme famoso do Sean Connery, que acho que é Zardox, esqueci o nome dele.
Zardox,
que é uma mistura de
Zardox.
Zardoz, que é uma mistura de filosofia, sociologia e o telefone tocando. Desculpa aí, gente.
Se você pega, por exemplo, um livro do Philip K. Dick, que é O Homem do Castelo Alto, que é, na verdade, um grande... E se o Hitler tivesse vencido, né?
Uh-huh.
É, uh-huh. Aquele livro, e ele propriamente chama, e eu considero o Philip K. Dick como um dos pais da ficção científica, ele mesmo chama de ficção científica. Um livro que é altamente... sociológico, sabe? Tem discussões de sociedade, enfim. Mas outra coisa.
O próprio Ela, recente, totalmente. É uma ficção científica.
O Ela, tá aí, bom exemplo. O Ela é um filme de ficção científica.
Mas eu não consigo me colocar os pés no chão e dizer assim: esse aqui é uma ficção científica. Se eu ver naves que não existem hoje em dia, se eu ver armas futuristas, se eu ver um futuro, se eu ver viagem no tempo, eu digo: é um sci-fi.
Aí é que tem, por exemplo, se você pegar a última temporada de 24 horas, sem ser essa corrente, ela tem ficção científica. Porque era uma discussão atual sobre o futuro dos drones, entendeu? Ficção científica, ela dialoga muito com essa brincadeira de qual é a discussão de hoje sobre o nosso futuro. O que é recente sobre o que ainda não aconteceu, mas que está em vias de acontecer. E aí ela vai e extrapola, e rasga tudo, arranca e joga tudo pro céu.
Eu consigo dizer que Lost é ficção científica, por exemplo, por causa das viagens temporais.
Pode ser. Agora...
É aquela coisa, tem.
E o Lost até foi até uma obra vitoriosa, assim, né, nas temporadas, de conseguir manter a atenção, porque, curiosamente, a gente tá falando como a ficção científica tá ficando popular no cinema, mas na televisão é o oposto. As séries de ficção científica costumam ser canceladas rapidamente. O J.J. Abrams tá toda hora tentando emplacar uma e toda hora tá sendo cancelada.
Durou as duas temporadas, no máximo. Pois é, o Almost Human agora foi um negócio complicado. Era uma série que tinha potencial, que tinha bons atores... E não foi pra frente, por falta de audiência.
Eu ainda acho que a ficção científica não é um gênero popular, não, sabe? Assim, de meu Deus,
ele leva
multidões ao cinema.
Assim. Acho que não é, dificilmente vai ser, Ju. Acho que...
Eu acho que nunca foi, PH. Nunca foi tão estouradaço, sabe assim?
É engraçado.
Mas vamos colocar dentro de um nicho hoje já grande,
sim,
que é o nerd. Nicho nerd. Ela é estourada.
É, por exemplo, um filme que foi muito criticado, o próprio Prometheus aí, muita gente foi ver no cinema, entendeu?
É, mas também tem aquela coisa, Prometheus tem a franquia Alien carregando por trás.
Que é ficção científica também.
Que é ficção científica, não, mas tinha a franquia Alien...
É um dos pilares desses últimos 30 anos, sei lá, da ficção científica, o Alien.
Cara, é difícil vender ficção científica.
Hoje em dia a gente tá vivendo uma cultura onde os blockbusters estão dominando, você não tem mais produção de médio custo. Você tem ou uma produção de baixo custo ou uma superprodução. Você não tem mais, muito mais meio termo.
É a obrigação da grande zoada, né, Siqueira? Você tem que... Ou você faz um estrondo muito grande ou você não é mais filme, né?
Ou você faz um burburinho e é só um filmezinho independente que vai tentar o Oscar.
O caso do Dredd recente, né? Que foi um filme minúsculo, né? E acabou não conseguindo chamar tanta atenção pelo marketing, que é um filmaço, né? E não conseguiu chamar atenção, né?
Por quê? Porque faltou marketing. Você não tinha uma propaganda do Dredd a cada...
Não tinha dinheiro, macho. Não tinha dinheiro.
Não tinha dinheiro pra isso. E agora, Jura, os estúdios não estão mais promovendo filmes de médio orçamento. Ou você tava fazendo filme de baixo orçamento, ou você tá fazendo uma superprodução. Não tem mais meio termo.
E se você pensar bem, eles estão certos.
É melhor acertar.
Você senta ali na cadeira do produtor, é. Então, e esse tipo de debate levanta a questão também de quão bem sucedido realmente foi o primeiro Matrix.
Exatamente.
Que aquilo é ficção científica e ao mesmo tempo agradou todo mundo fora do nicho. Mas na época, no cinema, demorou pra se descobrir, né?
O Matrix é o maior? É a maior ficção científica já lançada?
Não. Deixa eu emendar uma pergunta, Júlio. Deixa eu jogar aqui. Vou jogar, tá?
Vamos embora.
É a maior já lançada? Não, beleza. Falou já. Mas assim, Dracon, tua análise, certo?
Uhum.
O Matrix, ele se tornou popular por conta da ficção científica que tem nele ou por conta da ação que tem nele?
Tá, claro que é da ação, tanto que as sequências, elas focaram muito mais na ficção científica do que o primeiro filme. E as pessoas costumam até esquecer que existiram as sequências. Além de ter a ação, que nem você está comentando, que era revolucionária para a época, ele tinha toda a jornada do herói certinho, trabalhada, aquela jornada que a gente está acostumado a ver no Star Wars, a gente está acostumado a ver nos filmes de fantasia, E focava na coisa do romance dele com a Trinity, focava na coisa do mentor ensinando ele. Ali, eram coisas que iam muito além do que qualquer tecnologia, qualquer monstro, qualquer máquina ao redor. Né?
E aí outra discussão, o Dracon falou bem. Olha só, Juras, a tua dúvida inicial. Isso aqui é ficção científica? Isso aqui é não sei o quê? Veja bem, No Limite do Amanhã, como Matrix, tem um casal, tem um romance. Aí eu te pergunto, Juras, é um romance?
Não, não é.
Pois é, não é o Nicholas Spark, né?
É, exatamente.
Graças a Deus.
E se você pegar bem, hein, o Dracon, se você pega, por exemplo, um caso do lago, ali também tem uma ficçãozinha científica de leve.
Tem mesmo, entendeu? Tem que ali é mais pra fantasia, ali é mais pra fantasia.
Sim,
né?
Sim. Não,
é ficção sim, tem linhas temporais diferentes.
Tu entendeu, Júlio? A discussão? Ele tem, ele não é, ele acaba sendo o que ele é mais.
Agora é aquela coisa.
Você pode dizer que o No Limite do Amanhã é um filme de guerra.
Pois é, você pode fazer um filme de ficção científica, claro. E ancorar ele em outro gênero. É, por exemplo, Código 46, Mark Winterbottom, um puta filmaço que pouquíssima gente viu. Muito tá bom. Mais pra um drama que pra sci-fi.
Gravidade é um drama.
Gravidade é um drama. É, você pode pegar o Não Me Deixe Jamais, Never Let Me Go, que é uma ficção científica, só que mais voltado pro drama.
Ô, Thiago, Somewhere in the Time, pô, do Christopher Reeve, cara, que é uma referência de tempo e espaço, pô. Transferência da memória que já usava.
Em algum lugar do passado.
Juras, Feitiço do Tempo, cara.
Exatamente, aí. Feitiço do Tempo é uma comédia.
Mas é referência a tempo e espaço. É também
que eu digo que é uma comédia romântica ainda.
Eu
te pergunto, Júlio. É ficção científica?
Não, deixa eu seguir assim. Quando você fala assim de filme de ficção científica, que é considerado onde todo mundo concorda, digamos assim, desde os radicais até os mais, é 2001, A Estreia do Espaço. Tem todas as referências da evolução do ser humano, problema filosófico, envolve todos os pontos que há. E se torna, de vez em quando, um filme chato.
Hoje em dia é um documentário, né? Porque tudo que a gente viu ali se tornou verdade.
Tirando o monolito.
É um documentário, sim.
Pô, se você chegar assim, quer ver uma ficção científica que muita gente fica entre a galofa e a realidade, Dr. Who, com todo respeito ao Thiago Siqueira, mas é uma ficção científica, é muito respeitado no nicho. Então,
escutem o Blaze Pirão.
Tá entrando no terreno perigoso.
Eu sei disso, eu posso levar bala aqui.
Siqueira começou um podcast sobre o Dr. Who, hein?
Pois é,
Siqueira com o meu endereço aí.
www.basicallyrun.com.br.
Exatamente. É fácil escrever.
Basicallyrun pro cara já sabe.
Qualquer coisa você coloca no Twitter, no Google, cara.
Eu vim saber há dois dias o que é negócio de Ruvia, mano.
Ruvia!
Ruvia!
Pra mim, ainda tô escrevendo com R-U-V-I-A-N.
Ruvia! São os Ruvios!
Exatamente. Olha só, deixa eu perguntar sobre. É porque nesses últimos anos. Principalmente nesses últimos 3 anos, a gente viu muitas ficções científicas que batem o pé com ficção científica. Mas, por exemplo, se eu posso citar o caso do Pacific Rim, né? O Círculo de Fogo. É uma ficção científica, né?
É uma ficção científica, sim.
Aquele, o Elísio.
Sci-fi. O Elísio é uma mistura entre social e a parte da física, entendeu, cara?
O próprio Distrito 9 é a mesma,
mesma pegada, né?
O Alerta Solar.
Alerta Solar, Solaris.
Minority Report.
Oblivion recente do próprio Tom Cruise, né? É um sci-fi, né?
Pois é, e o Tom Cruise agora parece que gostou do nicho. Ele gostou de trabalhar nisso.
E eu vou te dizer, Juras, que o Oblivion, talvez, de todos que a gente comentou, um dos mais puros em termos de ficção científica.
Exatamente. Eu diria ainda o Sunshine.
Sunshine Alerta Solar, muito bem.
Um dos. O Sunshine, ele é aquilo dali, a definição. 2.800 no espaço, Sunshine e tudo. E o Oblivion tá nessa galera. É muito pura a ficção científica.
Mas eu consigo dizer que é ficção científica porque eu vejo navinha ali, meu amigo. Eu vejo robô. Juro. Então, é fácil.
Jura?
Mas e a bilheteria? Wall-E é ficção científica, entendeu?
Wall-E, exatamente. Quer ver um ficção científica que pouca gente lembra, cara? Aquele o Enigma de Andrômeda também, que fala sobre vírus, problema de contaminação, alienígena, uma confusão do caramba. Antigão.
Eu gosto desse filme.
Fonte da Vida.
Fonte da Vida. Putz, clássico. Pô, exatamente.
Fonte da Vida,
O Jogo do Exterminador, que é bem bacana o filme. Bacaninha, né? Bacaninha.
Vocês acharam?
Achei bacaninha.
Tá.
Harry Potter no espaço, achei bacaninha.
Se abraça ao livro, Juro. Se abraça ao livro.
Cara, esse cara olhou a mancha, eu vi falando desse atibate, mas tudo bem, ó. Aí, essa questão tem a ver muito com o que o Siqueira tava falando realmente. Hoje os filmes, ou você tem um baixo orçamento, ou você tem o blockbuster que você tem que ter, né, o retorno imediato na bilheteria mundial. Então, isso vai interferir diretamente, claro, na maneira como eles vão fazer os filmes de ficção científica, porque eles vão ter que colocar elementos de ficção científica por detrás de uma história que agrade a massa, e até quem não gosta, né? Quem não quer não, pensar...
Dracon, ainda tem outro problema, né? Você agradar o próprio estúdio, as diretrizes do estúdio.
E isso vai voltar na nossa questão aí sobre o cara que tá sentado do outro lado, o cara que cuida do dinheiro... É claro que o cara tá preocupado com isso tudo. É muito fácil a gente falar, pô, mas a gente queria assim porque nós somos os fãs. Mas o cara que tá sentado lá, ele vive num mundo em que na hora que o John Carter fracassa, é o presidente da Disney que é demitido, cara.
Porque a empresa tem acionistas, tem responsabilidade, tem empregados, tem dinheiro pra... Tem dinheiro, tem que circular, é um negócio, gente.
Boa. Mas agora, por exemplo, você quer ver um filme que começou com dificuldade e virou cult? Blade Runner.
Eu ia falar disso agora, que é a grande referência pra quem cresceu na década de 80. Isso aí. Maior referência, ficção científica, Blade Runner.
Acho que Blade Runner e Alien, né? Acho que são dois filmes que batem... Principalmente o Blade Runner, por ser mais cara de sci-fi, o Alien é quase um
terror no espaço.
É quase um terror no espaço, né?
É porque...
É mais Alien... terror do que eu acho que ficção, o Alien.
É porque o Alien saiu numa fase dos anos 70... Final dos 70, começo dos 80, exatamente naquela confusão que tinha tubarão num lado e ET no outro, entendeu? Então os caras tiveram que começar a fundir terror com espaço pra dar certo. E foi uma prerrogativa muito boa, porque o americano tava entrando naquela fase da paranoia do inimigo que existia entre eles. Porque no final dos anos 70 e começo dos anos 80 existia um projeto chamado Projeto Nikita, em que agentes infiltrados, como se não tivesse acontecido agora, soviéticos podiam trazer o caos dentro da politicagem americana. Então começou aquele período de perseguição e a crise também americana, que foi muito grande. Então o que aconteceu? Tudo aquilo que vinha de uma coisa desconhecida, tudo que vinha de alguma coisa que ninguém sabia, alguma coisa que estava dentro do ser ou da sociedade americana, que poderia explodir e provocar um desequilíbrio gigantesco. Então foi essa a ideia do Alien que pegou. E já tinha aquela vibe do tubarão, teve a vibe do contato imediato terceiro grau e explodiu com aquela história do ET. Então essa fusão entre Alien inimigo, com inimigo interno e tudo mais, estourou aquele período do Alien, que é muito bem retratada. A ficção é de fase. Hoje estamos passando por um momento em que a gente não tem inimigos. Os inimigos têm que vir de fora. Por isso que você tem uma lei da humanidade vindo de fora, tá sendo alienígenas, entendeu? Porque é difícil o ser humano continuar combatendo com o próprio ser humano. A guerra não está sendo mais equilibrada, está sendo desequilibrada. Então, por isso que agora, com o inimigo como vai ter agora, não vai ser entre eles, não. Vai ser fora. Senão vira Elysium.
Se você pegar o próprio Exterminador do Futuro, né? Que é uma ficção, né?
Puta ficção também.
Né? Os inimigos são robôs, né?
São máquinas,
né? Juras, voltando agora no Limite do Amanhã. O que você tem naquele mundo? Você não tem mais muitas bandeiras. Você vê até um militar americano sendo transferido para o comando de um militar britânico.
Isso.
Ou seja, você tem uma força internacional unida ali. Você tem toda a Terra unida contra um inimigo só. Que era basicamente o plano do Trask em relação à humanidade lá no X-Men, Dias do Futuro Esquecido.
Uma das piores raças de seres humanos, né? Também, que é publicitário, né, o cara?
Meu irmão, junta com a advogada aí, meu amigo.
Junta com o advogado e bota um historiador pra analisar, dá merda.
Coloca tudo na sala, eu quero ver quem que sobrevive.
Olha, o historiador, o advogado. Cuidado, viu? Cuidado que o Wolverine virou professor de história.
Isso é verdade. Mas ó, se a gente for falar do Limite do Amanhã, filme estrelado pelo Tom Cruise aí. Tom Cruise que tem uma especialidade em fazer sci-fi, né?
Você não está no filme do Tom Cruise se ele não correr. À exceção de Leões e Cordeiros, que ele passou o filme todo sentado.
Ou então Nascido em 4 de Julho, né? Que tá na cadeira de
rodas. Ele é o paraplégico que tava correndo no filme.
Ah, e teve aquele que ele ficou dançando, aquele que era do Ben...
Rockdale.
Ah, aquele que era do Ben Stiller, né? Aquele que ele dirigiu o filme também.
Ah,
que tem o Robert Downey Jr.
Trovão Tropical.
Trovão Tropical, que aí ele fica dançando lá o Lepo Lepo.
Olha, a questão é assim, Tom Cruise tem que fazer alguma coisa com as pernas durante o filme.
Mas só que, no Limite do Amanhã temos a construção diferente de um personagem do Tom Cruise.
Não.
Se nos filmes anteriores ele começa correndo, no início desse filme você não acredita que ele é um cara que pode correr como Tom Cruise.
Não, exatamente. Aí é que tá. Com 3 minutos de filme ele já tá correndo. Agora não tá correndo, Tom Cruise correndo. Ele tá correndo e não dá muito certo.
Sim, então. E ele esbarra e ele se atrasa e tudo mais. Ele não é o herói perfeito que o Tom Cruise costuma interpretar desde o início do filme. Ele se torna o herói depois de milhares de tentativas.
Umas vidas infinitas, né? Ele fez um truque ali no começo ali.
Tá usando
ele chato. Tinha mais que 99 vidas. Exatamente. Deixa eu só citar exemplos de ficções científicas do Tom Cruise, né? Um recente Oblivion. O Guerra dos Mundos, né? Também é outra ficção científica com o Tom Cruise.
Spielberg de uma ótica diferente.
O Minority Report, né? Que é também do Spielberg, né?
Também do Spielberg. E eu acho um puta filme. O No Limite da Manhã. O pessoal pode achar que é um filme original e tudo, mas não, é baseado num livro japonês.
É um mangá, não, Siqueira?
Não, livro. Ele começou como livro, depois virou mangá. É aquela velha rotina que os japoneses estão. Lança o livro, alguém lança o mangá, que nem o Battle Royale passou por isso.
Então, quando eu tentei levar o livro até pra, tanto pra fantasy quanto pra leia em si, pessoal, mas eu queria principalmente com o título original, porque o título original eu acho espetacular, né? All You Need Is Kill. Então, tudo que você precisa é matar. E aí, acontece que é um problema você trazer livro japonês pra cá, porque primeiro que sempre é mais difícil a negociação, você tem que encontrar quem tem os direitos, porque não adianta você ir buscar nos Estados Unidos a versão de lá, porque a versão de lá foi negociada com o original lá, né, com quem tem os direitos no Japão. E além disso, a tradução é muito cara, que assim como o All You Need Skill, eu tentei trazer também na época o Battle Royale, só que eles exigiam que a tradução não fosse do romance em inglês para o português, eles exigiam que a tradução fosse do japonês para o português.
Eu posso até dar uma certa razão aí pro pessoal do Japão, só para dar um exemplo aqui um pouco mais audiovisual, certo? Cavaleiro do Zodíaco. A primeira dublagem que chegou aqui era um anime que veio um japonês que veio dublado em espanhol e nos deu coisas como o Palácio de Guadalajara, ao invés de Valhalla.
Acho justo.
Os japoneses têm uma certa razão nisso. Até porque eles têm um certo trauma em relação
a isso. E é compreensível, sim, essa opção. A gente se perde muito na tradução da tradução, né? A gente tá a Bíblia e é o grande exemplo que a gente tem. Quando a gente traduz direto do japonês pro português, pô, você bota aí 3 vezes mais o custo de uma tradução, sabe? Então essas coisas que acabaram impedindo, infelizmente.
Pois é, Siqueira, ótimo. Deve ser muito bom esse anime.
Esse
mangá.
Esse anime.
Vai falar anime não, pô. Esse é um livro, porra.
É ótimo esse anime.
Bom, a obra do Sakura Ozaka é um pouquinho diferente do que a gente vê no filme do Tom Cruise. Até porque tem que ter as diferenças. No anime, aliás, tá vendo? Tem que ser na cabeça. No livro.
Tem que mata Siqueira, volta. Fala de novo, Siqueira.
No livro, a gente tem um personagem jovem, que é um soldado jovem de seus 19 anos, que tá começando agora. E a batalha se passa no Japão, não na Europa.
Ah, sim, até porque eles são bem bairristas, né, lá. Essa adaptação veio pro Ocidente, né, que eles puxaram pro nosso lado aqui, né.
Que começaram a fazer as referências pra Segunda Guerra Mundial, pra Primeira Guerra Mundial. Até porque no livro ele é muito mais focado nos personagens que no conflito em si.
Uhum. Esse filme, ele foi vendido como um filme de ação, né. Fação, ficção científica, ação, robôs e tudo mais. A gente tá na vibe aí recente. Recente não, já até que passou um tempo. Do Titanfall, né? Um dos primeiros jogos de grande escala do Xbox One. E tem essa pegada, né? Por causa das mechas, né?
Mas não confunde roupa robotizada, vamos dizer assim.
Com robôs não, né?
Com robô, né?
Ali é um body switch.
Ali é mais fácil ser comparado com um Gundam. Um Pacific Rim, um Jagger.
Evangelho.
Evangelho, exatamente.
Não, se bem que Evangelho é um pouco diferente, que Evangelho já tem componentes orgânicos. Não,
mas se você pensar bem, Pacific Rim é uma puta de um exoesqueleto, mas enfim.
Exatamente, é uma armadura.
Né?
É uma tremenda armadura.
Faz sentido.
Entendeu? Ô, Thiago, quando você fala sobre Evangelho, não querendo voltar, mas a diferença do Evangelho, desse Buddy Switch que você tá vendo no filme, e o Evangelho é porque tem componentes orgânicos, mas não deixa de ser um Buddy Switch.
A impressão que eu tenho é que parece que Hollywood descobriu o Japão, sabe? Descobri agora. Aí eles, pô, essa fonte de inspiração dos animes, dos quadrinhos lá, dos mangás e tudo mais. E aí agora tem tudo agora, né?
Pelo menos, desde Matrix.
Eu acho que uma vez por ano a gente vai ver uma referência ao universo de...
Não, de mangás. Se você olhasse bem assim, é o seguinte, a referência de ficção científica no japonês é muito grande porque ele vive a realidade da tecnologia presente todo o tempo, entendeu? É um país que saiu de um período de muito ostracismo no começo do século XX, saindo do século XX pro século XIX pro século XX, de repente houve aquele boom, sofreu muito após a Segunda Guerra Mundial e com o poder de recuperação de um povo conseguiu crescer cada vez mais. Você vê o exemplo que aconteceu até tempo atrás, a China seria o Japão do passado, todo mundo brincava e pegava um material assim, Made in Japan, e começava a rir. Hoje não, hoje é grife. Entendeu? Você pegar algum item escrito Made in Japan é muito mais impactante do que Made in China, que hoje a China está galgando para carregar melhor. Então...
Sim, sim. E outro ponto também, né? Quando eles levam essa discussão para os jovens, eles estão colocando na cabeça, eles estão, melhor dizendo, eles estão tornando natural um assunto na cabeça do cara que de fato vai fazer aquilo dali existir.
Exato. Então, é um convívio natural dele passar essa tecnologia.
Propriamente dito, a palavra propaganda é isso, né?
E transformar a ficção científica num futuro fato científico, talvez.
O plot é o mesmo? Porque no plot do filme, a gente vê lá, tem um futuro, né? Uma raça alienígena invadiu a Terra e os moradores deste planeta estão tentando sobreviver de todas as formas com a guerra, né? Guerreando.
O plot é basicamente o mesmo, Juras. Agora, a diferença está nos detalhes. O diabo, como sempre, está nos detalhes. Quando você pega um personagem, como no livro, que é jovem, você tem uma cabeça vazia que você pode entupir o que você quiser. No caso do Bill Cage, do Tom Cruise, ele já é um cara de 40 e poucos anos, é um cara que já é vivido, já é um covarde feito.
Sim. Uhum. E a teimosia dele fica bem clara.
Pois é, e a teimosia, a resistência dele, você tem todo um arco que é muito mais pesado no filme.
Como é que ele virou um major e nunca pegou numa arma?
Não, pode, peraí, vamos lá. Pode.
O especialista vai falar.
Não, pode explicar pra ti. Pode sim, porque é o seguinte: você tem várias concepções de serviços internos que apoiam a parte de combate. Existem aqueles combatentes plenos, certo? Mas para aquele cara chegar no campo de batalha, ele precisou de um oficial de logística, ele precisou de um oficial de abastecimento, ele precisou de um oficial de armamento.
Comunicação.
De comunicação. Então,
que é o caso dele, né?
Ele é diferente. O que acontece? Quando você comove uma guerra, você precisa de um grupo de pessoas que tragam a qualidade da guerra. Imagina você pegar um brucutu pra falar sobre guerra, não ia dar certo.
Você precisa dizer que aquela guerra é legal.
É legal. Rosto, tem que ter um rosto, né?
Exato.
É pra isso que serve o bardo.
Boa, o Tom Cruise é o bardo.
Perfeito, boa, Dracon. Muito inteligente. Então o que
primeiro
acontece?
Primeiro publicitário da história, o bardo.
Vamos fazer uma referência fácil, bem nerd. Quando o Capitão América começou a vender os bônus da guerra, ele não era considerado capitão. Ele só foi considerado quando teve o batismo de guerra dele, que ele foi lá salvar o pessoal. Aí ele se tornou o capitão. Até então ele é uma mera marionete. Então o cara saiu na condição de soldadinho. O cara em tempo de guerra pode passar por todo tipo de patente. Que quando ele tá fora de guerra, você não pode fazer isso, não. Aquela história do Capitão América sair de soldado raso e virar capitão é impossível. Mas em tempo de guerra, pode. Então da mesma forma que o cara Tom Cruise chega...
Pode.
Pode, né? Mas agora, por exemplo, você chegou lá, o cara chegou major, o cara rebaixou ele pra soldado. Simplesmente porque ele é um desertor.
Não, só que no caso, ali o general ele foi mais escroto ainda. Ele não rebaixou ele pra soldado raso, até porque ele não tinha autoridade pra isso, porque
recruta.
Ele era um oficial. Não, ele era um oficial americano. O que o general britânico fez foi: olha, a gente vai pagar toda a documentação dele.
Sumiu, você
não vai
cara.
Você não vai. Sumiu ele. Jogou ele no meio de lá e ainda disse: olha, você não vai ter. Vocês não podem pegar nenhuma informação desse cara porque vocês vão estar em estado de sítio e vocês prestes a embarcar.
Tiago, mas olha só, quando teve o desembarque da Normandia, muita gente foi desse jeito, nessa condição. Principalmente pessoal que era presidiário, que teve a tropa do servir de bucha de canhão, e teve uma tropa intermediária que já serviu exatamente porque era. Foi proscrito, pra morrer, pra aliviar. Foi mandou exatamente, se sobreviver, ser um herói.
A referência é clara, né, no filme? É a isso, né?
Isso, porque a referência dele, a gente tem muita imagem de desembarque da Normandia. Vamos falar um pouquinho desse desembarque da Normandia.
A principal imagem que a gente tem é do soldado Ryan, né?
Exato.
Não só o soldado Ryan, mas também...
Band of Brothers.
Band of Brothers.
Uhum. Call of Duty também.
Então, o que acontece? Duty. Vou dar um exemplo. Vocês que assistiram o filme, Band of Brothers seria a tropa da Rita. Uhum. Entendeu? A tropa da rede seria Band of Brothers.
A Easy
Company, aquela tropa que você vê que ela atua, o turma já vê com a caveira na cara, ela vai com a espada na mão.
A Rita é Claude, né? Do Final Fantasy VII.
A Rita Claude, é.
Olha, se bem que a Rita vai mais pra Guts de Berserk, viu?
Berserk, exatamente. É.
Enfim, entendeu? Trocando em miúdo, o louco.
Os cachorro doido, né?
É aquela tropa.
É uma tropa de elite, né? Uma tropa de elite que é. Que ela, pra ser diferente, inclusive, nem capacete usava, né?
porque, é porque só atrapalhava.
Parece, né?
Já tinha toda aquela estrutura em volta do próprio sistema de exoesqueleto que protegia ela, né? Mas isso aí, porque o capacete, na verdade, é pra fazer comunicação.
Pra quem ainda não assistiu o No Limite do Amanhã, a raça alienígena invadiu a Terra e tava exterminando, né? Exterminando geral.
Ela tava ocupando, ela tava fazendo um processo exato. E outra, achei uma incrível conotação. E chegaram aonde? Desembarcaram aonde, Thiago? Na Alemanha.
E começou a arregaçar a Europa inteira, né?
Exato. Abriu duas frentes, um lado ocidental e oriental. Um lado pra Rússia, outro lado pra França, como sempre.
Seres humanos começaram a perder a guerra, batalhando e perdendo, até que foi desenvolvida uma tecnologia que poderia mudar a situação, que é esse exoesqueleto, né? São super soldados, né?
Que foi a tecnologia da Segunda Guerra Mundial, foi exatamente os embarques anfíbios. E a melhoria das metralhadoras, quer dizer, muita referência à Segunda Guerra Mundial.
Bem parecido com o Pacific Rim, né? Vamos aqui, estamos perdendo a batalha, vamos criar robôs, temos a nossa primeira vitória, como foi o caso deles, né? Eles tiveram a vitória deles e eles pensaram, olha, vamos lá, agora a gente pode conseguir, a gente vai chegar no nosso dia D, que é o dia da invasão total pra gente arrebentar
agora,
com tudo.
Agora, a batalha que foi referenciada, que a Rita virou o anjo de Verdun, foi uma carne, foi uma batalha da Primeira Guerra Mundial, que foi uma carne.
Verdun,
né? Verdun. Foi uma carnificina,
é. Igual no UFC. No mangá tem essa batalha de Verdun?
Não, como eu te disse, a batalha é de Tóquio. Ela é batalha no Japão, cara.
Tá, mas existe a batalha da Rita? Mostra como foi essa batalha da Rita?
Já mostra ela chegando como uma grande guerreira.
É porque ela virou o símbolo da guerra, né? Ela,
isso. Né? E como, agora, no filme, ela também tinha acesso àqueles poderes.
Uhum. Game Shark.
É, inclusive, essa mudança de cenário para a Europa, para mim, a cena maior de ficção científica que eles conseguiram nesse filme foi filmar a Trafalgar Square vazia.
Se você já foi em Londres... Extermínio já tinha conseguido fazer isso.
Extermínio. É, se você for em Londres, cara, é a Lapa aquilo lá, assim. É o lugar que é realmente o centro, né, ali de Londres. Aquilo nunca vai estar vazio, nem de noite.
Eu falei, tá totalmente baseado exatamente no princípio da Segunda Guerra Mundial. Tanto é que até o porto lá, que o aeroporto que o pessoal tá saindo, foi o aeroporto que o Band of Brothers partiu. A Easy Company levantou o voo, Southampton. Tem muita referência. Eu fiquei... Você tem uma ideia? O personagem que parece com o general, o Thiago vai me lembrar. Ele representou um tempo atrás o próprio Winston Churchill. Você sabia disso? Lembra disso, Thiago? Uhum. Ele fez o Winston Churchill. Então, que tem que, assim, tem muita referência. E outra, a Batalha de Verdun, foi uma batalha que também Churchill participou pela logística para os franceses. Então, tem muita referência das grandes batalhas que aconteceram na Europa, né? E para variar, começaram a confusão na Alemanha, quer dizer, já para dizer, para não ter problema, né, que chamasse atenção. Agora, um detalhe, vocês perceberam quando ele chegou, quando o Tom Cruise foi deixado no alojamento, quais eram as bandeiras que estavam colocadas ali no lado da entrada do alojamento?
Não.
Tinha uma do Brasil.
Tinha do Brasil, cara. Olha aí, Alemanha, rapaz. Brasil e Colômbia também, tinha Colômbia também. Então, quer dizer, caralho. Tinha do Brasil.
Alemanha, é Brasil, merda, Colômbia. Né?
Caralho. É. Pulo. É o bando do mal.
Então, é pra assustar o Zé Teve. Lá vem os brasileiros. Rue.
É, então tinha uma, tem inclusive uma referência. Por quê? Porque. E outra, Jay, né? Uma referência à Tropa J, que também foi outra tropa famosa que teve na depois daí, teve a Tropa J, que foi a turma que primeiro chegou em Berlim. A segunda que melhor. Exatamente.
Tropa J.
Acho que não foi uma referência, acho que é mais coisa que a gente acaba vendo, né, e toma como referência, mas no Soldados Cidadãos, livro do Stephen Ambrose.
Sim, agora me lembrou,
bem lembrado. Sobre a Segunda Guerra, visto da concepção, visto da visão do soldado, através da visão dos soldados e tudo mais.
História vista de baixo, como tu falou.
Isso, no Cast, exatamente. É, tem até uma passagem de uma carta que ele diz, pô, as armas novas que deram pra gente no dia D, eu aprendi a destravar no dia.
Exatamente!
E é exatamente o que acontece com o Cruz, né? No dia, lá na hora.
Mas ali os caras travaram a arma pra ele não matar ninguém, cara. O cara deixou travado.
É por isso que a gente vê coisas às vezes onde não tem, mas se for referência, puta, parabéns.
Ele,
né?
Foi mandado pra morrer ali, né? É verdade, né?
Fato foi. Esse, né? Ele foi mandado pra se lascar e ele desrespeitou um general, pô. O general ficou puto.
O rolo todo foi o seguinte: quando houve o desembarque da Normandia, existiam poucos repórteres pra desembarcar lá. Um mais famoso foi o Frank Capra, que desembarcou e perdeu os... Lembra dessa história, Thiago? Que ele perdeu os filmes, cara. Só teve um rolo de filme e ele teve que tirar várias fotos e entraram pra história as fotos dele.
O cara vai pra lá só pra filmar e perde os rolos, é foda.
Como foi que ele perdeu? Você lembra?
Não lembro não, Thiago. Diz aí, Rafael. Agora não lembro
ele
não.
Ele guardou na esperança de que ele voltaria e estaria lá.
Ou vou deixar aqui no cantinho. É tipo quando a gente vai jogar bola com os amigos, a gente bota a carteira no cantinho assim.
É o backup que não se testa. Porra, tá uma putaria isso aqui, deixa eu colocar aqui no cantinho.
Aí que aconteceu? Aí teve poucas filmagens. Então, muitas das tropas que foram filmar, que foram assim, foram obrigadas. Isso é uma... Escancaradamente teve que ser obrigado. Que a turma queria desembarcar junto com os canadenses, que foi tranquilo. Queria desembarcar com a turma da Austrália. Mas o Omaha e o Tar, ninguém queria desembarcar, né? Só quem foi o doido do Crapa. Então, se você olhar muito bem, tem filmes após o desembarque. Mas durante o desembarque, praticamente não tem filme. Você viu os quadrimotores que estão levantando o voo lá?
As dropships.
Elas já estão sendo projetadas, já estão voando. A Bell já está fazendo quadriship já, viu? Já estão fazendo.
Meu Deus do céu, mano.
Vai virar um documentário daqui a pouco, não 2001.
Exato, 2001 é foda.
Mas a questão, assim, fazer, beleza. Fazer é tranquilo. Até porta-avião que voa, o pessoal faz. A questão não é essa. A questão é se tornar popular e barato o suficiente pra ter milhares, como tinha no desembarque ali do
número 20. Mas a Bell junto com a Boeing vai sair, cara.
O bom é do exoesqueleto é que você não precisa pousar, né? Você joga as pessoas lá em cima. Né?
Mas tem um cabinho, tem lá um anzolzinho.
Dá uma gambiarra, né? Pra segurar
ele. Por quê, cara? Teoricamente o cara recebe, ele suporta até 10 vezes mais a carga dele. Então ele suporta 10 vezes. Então, teoricamente, ele suportaria uma queda. O problema é a bateria que eles têm, que não acaba, né, cara? Só acaba quando quer.
Acaba.
Né?
Acaba, sim.
Opa, acaba.
Tem hora que mostra lá que acaba.
Sim. Foi até uma coisa que eu fiquei pensando. São duas guerras. Um, a guerra pra matar o adversário. E dois, pra se um amigo seu morrer, pega logo a bateria, cara.
Falou, mas o que é que acontece? A Emily Blunt lá, ela pega a bateria.
Ela está
aliás, no filme, no livro, isso acontece logo no começo do livro.
E é por isso que o iPhone, a bateria, tem que ficar interna. Porque se ela fosse externa, meu irmão, ia ser
ruim também. Ia ser um massacre todo dia na cidade. porque lembra da quando a gente tava no colégio? E tava com o celular, a gente deixava o celular cair no chão e esse dia se despedaçava em quatro pedaços, né? E a tampa pra um lado, a bateria pro outro, o visor pro outro,
carcaça pro outro. Tenho Android, mas acontece isso ainda.
Pois é, enfim. O plot que diferencia este filme dos outros, que é o personagem do Tom Cruise ficar preso no tempo. O dia da marmota acontece com ele. Toda vez que ele morre, ele volta na hora que ele tá sendo recrutado lá, né?
É porque, na verdade, essa capacidade de voltar no tempo é a grande arma que os alienígenas tinham, né? Era a verdadeira arma, a capacidade de... Porque
no filme, ainda tá falando, né?
No filme, porque veja só, quem é que não gostaria de ter a capacidade de prever pra onde vai o inimigo? Por isso que existem espiões, por isso que existem drones, por isso que existem satélites. Porque com isso você pode antecipar a sua batalha.
Hoje a gente chama isso de gameplay. Você foi no YouTube, viu o gameplay, opa, agora eu vou jogar, não vou repetir mais aquele, eu não vou mais morrer ali.
Mas juro, ele volta, o Tom Cruise volta pra um save point, né? O Cage volta pra um save point, porque hoje tem game que você sai do nada, você volta e tá lá, entendeu?
É. Você respawn, cara, faz o respawn.
O Tom Cruise não, é respawn mesmo, né? A partir do último save point, que é ele deitado lá.
Mas é longo isso, pegar. Ele volta pro começo da fase, mano.
Justamente. É a bandeirinha. Ele passou por aquela bandeirinha.
É
videogame Mega Man.
Não, é o Dark Souls. É o Dark Souls aí, né?
Aliás, ele parece o Mega Man mesmo, né?
No máximo um memory cardzinho ali, só pra guardar o save point. Não precisa de código, né? Pra digitar aqueles códigos malucos, bola, quadrado.
Vocês viram esse filme como?
Eu assisti tanto na versão comum, dublado, depois assisti...
no IMAX, Jurandir, meu ouvido tá tremendo até agora.
Eu não gostei do 3D, já digo logo, eu dificilmente gosto de 3D.
Não tem 3D, não tem.
Acho totalmente descartável. De vez em quando ele joga estilhaços na sua cara, e é isso.
É um 3D mais efetivo do que o do X-Men, um 3D mais efetivo.
Mas nunca
que
é bom, você nunca presta essas coisas.
No IMAX funcionou.
Ô, Dracon, tu viu no IMAX?
Não, vi no cinema normal, só que em 2D, porque o 3D hoje em dia...
Não vale.
Difícil a gente achar quando que vale o 3D. Ele se tornou um artifício pra aumentar o preço do ingresso.
No dia que a gente chegar assim, olha, vai ver em 3D porque vale muito a pena, aí você vai, porque normalmente não vale.
E juro, o No Limite do Amanhã teve oportunidades pra ter um 3D relevante. Não tô dizendo se vale ou não a pena. Porque...
Se fosse assim o Michael Bay filmando, seria foda.
É, não, não diria nem...
O 3D seria foda, sim.
É, sim, tá. Mas assim como Gravidade, que a gente às vezes fica em primeira pessoa, né? Pra ter aquela... A sensação de estar dentro do capacete da Sandra Bullock. Ele tem primeira pessoa. Esse filme tem primeira pessoa. Só que ele assume um 2D mesmo, tendo o benefício do 3D. Então é um bizarro, sabe? É. Não dá.
Esse filme, ele apresenta mais uma visão de videogame até do que o Scott Pilgrim, né? Que...
Sim, completamente.
Scott Pilgrim, no caso, é uma referência a videogame. Esse já é mais o vivendo
videogame. Não, esse é o jogo de fato. Que é aonde o novo ciclo de ficção científica está se baseando.
Perfeito.
Né? É, vamos do ponto A ao ponto B e determinados problemas irão acontecer. Nesse ele extrapola, que vamos do ponto A ao ponto B, determinados problemas vão acontecer, mas você pode voltar pro ponto A quando você morrer, né?
É. Tem um stage game. Imagina o seguinte, você tem 5 vidas, certo, no seu jogo, e você chega no meio da fase, você sabe que tem um chefão foda, 3 telas depois, por exemplo, e você tá com meio life e quase sem balas.
Tô me lembrando de jogando Resident Evil, que eu sempre chegava assim, fudido, sem bala.
Mas é melhor você morrer, voltar pro save point passado, tentar recuperar mais itens, tentar chegar lá nesse ponto novo com um life mais cheio, sim, com mais armas, do que continuar e passar 2 horas, chegar lá do chefão e morrer.
Caraca, é muito videogame, né? Puta que pariu, mas do começo ao fim, né, cara?
É, todo tempo.
Mas o Jorandir, mas por que ele tá falando assim de videogame? Porque a guerra hoje está virando videogame, cara.
Exatamente, a gente viu lá no jogo do Exterminador, que foi justamente criticado pelo Dracon.
Justamente não gostado, caraca, aí é tenso, né?
Que os nossos salvadores são as crianças que jogam videogame.
Juras, vamos até agora pra 24 horas, temporada atual.
Sim.
Os drones são controlados por praticamente joystick, cara.
Exatamente aí, cara, o futuro.
Pois é, o John Boyega ali tá jogando Flight Simulator.
Os Jäger lá também são.
Gente, são jovens. Hoje tá tendo polêmicas, porque os maiores inimigos que tá acontecendo agora nas guerras convencionais, até tem informação familiar, são os drones, cara. Os caras estão mais apavorados que os drones do que do próprio ser humano, pô.
Mas então, é baseado, isso que a gente tá falando. É baseado nessa discussão que o Padilha fez o Robocop dele.
Mas não, mas é porque é o seguinte, cara. O cara que tá lá pilotando, ele não tem sentimento nenhum. Diferente do piloto que tá andando com um helicóptero, ele tem a responsabilidade de dar o tiro. O cara que tá lá no drone a 2 mil quilômetros de distância disparando, não tem a mesma responsabilidade de formação, vamos dizer assim, psicológica, porque um piloto de combate, ele tem que saber pilotar e saber matar, entendeu? O cara que tá pegando o drone, ele aprende a matar tudo aquilo que acha ameaça, porque ele não se sente ameaçado nenhum. O piloto não, ele tem que ter um trabalho de ir e levar, e se for um transportador de tropa, ele tem que levar e trazer todas as pessoas vivas. Então a diferença da preparação de um piloto de combate, aquele que pega um caça, que levanta voo, vou dar um exemplo fácil. Tinha um colega meu que hoje já é aposentado, já é coronel aviador e tudo mais. Ele era piloto de teste, ele levantou o voo em Recife, certo? No que ele estava fazendo levantando o voo, a carlinga, que é aquela parte do vidro, ou o canopim, rompeu e saiu.
Que vidro? Vidro da frente do...
Não tem aquela parte do caça, que é aquela parte, aquela abóbada de vidro.
Sim, que sobe aquela...
Isso.
Só pra você entrar.
Uma redoma.
A redoma, ele é o canopi. Ele tava pilotando um chavante, uma T-26. Aquilo rompeu. Fadiga de material.
Jesus.
Rompeu. Ele tava passando o serviço pro outro capitão que ia ser piloto de teste, cara. Aí o que acontece? Ele, quando a primeira coisa que o cara começou a gritar lá atrás, ejeta. Ele limpou o capacete e olhou pra baixo. Reduziu a velocidade, estava em 800 e poucos quilômetros. Reduziu ainda para uns 400 e poucos quilômetros. Quando ele olhou para baixo, estava em cima de Olinda. Se ele ejeta...
Ele derruba o avião na cidade.
Em cima de uma população. Imagina a consequência que ele fez. Aí ele olhou para o lado, viu que a turbina estava inteira. Olhou para o lado, viu que o instrumento estava funcionando e virou para o cara. Vou pousar. O cara atrás, pelo amor de Deus, vamos morrer. Ele falou, não.
Pousou na avenida, assim.
Não, ele pousou no aeroporto. Tudo bem.
Esperou o sinal fechar.
Pousou no aeroporto. Então... Agora,
se o ponto ele salvou a Olinda com ou sem carnaval?
Teve galo da madrugada naquele ano?
Gente, tem de sacanagem. O que eu quero explicar pra você é o seguinte. Isso é fato verídico, viu, cara? O piloto que tá lá em cima da aeronave, ele tomou a decisão de salvar. O cara que tá lá no porra do drone, ele vai derrubar aquela merda lá em cima mesmo, vai matar a população, tá nem aí.
Não teve um caso recente, Giovanni, de um piloto que foi pousar um avião e o trem de pouso não baixou? Ele teve que descer arrastando e ele falando calmamente com a torre, né? Olha, nós vamos pousar aqui, pode ficar tranquilo.
Piloto, se não me engano, o piloto é da Avianca.
Não obtivemos sucesso, ainda temos ainda a informação do trem de nariz ainda que não baixado e travado. A partir de agora a gente declara emergência. A gente ainda tem ainda aproximadamente mais 17, 18 minutos ainda de combustível. A gente deve, eu vou baixar o combustível até obter 700 quilos, mais próximo aí, para eu poder prosseguir e de forma segura, para prosseguir até pro pouso, não com muito combustível. Não desejo fazer uma passagem baixa, porque os procedimentos de trem já foram feitos, eu não tenho como reciclar, porque eu não estou sendo um sistema hidráulico 1. Então, eu não quero assustar os passageiros com uma passagem baixa, eu vou prosseguir. Eu solicito apoio de solo, bombeiros e ambulância. Não tenho como prever, a princípio pode ser que a informação seja só indicação, mas eu não tenho como prever, então gostaria de solicitar um apoio total de solo. E mais um pouco daqui, mais uns 15 minutos, a gente prossegue para pouso, ou menos, até os 10 minutos, a gente prossegue para pouso.
O cara fez isso, quer dizer, então existe uma preparação de um piloto. Um cara que tá numa guerra eletrônica, não tem responsabilidade nenhuma, o cara tá pouco, se ele estuda o drone cair em cima da minha casa, ele tá nem aí, cara, porque ele não tá sentindo. Ele não se sente responsável por aquilo que tá se pilotando, tem o sentimento da responsabilidade, porque existe a justificativa do cara tá fazendo. Então isso que acontece com a guerra moderna é essa, você tá vendo o cara que vai pro combate, cria um exoesqueleto e serve de bucha de canhão, entendeu? Essa é a mensagem também do filme, é o fato que você não tem aquela preocupação do combate, diferente da dificuldade que o americano tem em saber que tá mandando pessoa lá naquele local que tá levando bala.
Sim, mas esse é um filme que representa esta geração de jogadores de videogame que não se dá valor à vida, né?
Exato.
Ele sabe que assim, olha, eu vou começar tudo de novo mesmo, vou morrer logo aqui. Aí pá, ele se torna irresponsável, né? Ele tá tão cheatado, né? Ele tá tão... com poder nas mãos dele, que ele se sente com vontade de querer ser irresponsável.
Isso aí que você tá falando até me lembrou, Júlio. Outro dia eu tava vendo no YouTube um vídeo dos Rangers. Mas os Rangers, tá? Não os Power Rangers.
Ranger americano.
Os Rangers em ação. E aí alguém tava filmando dentro do campo, né? Dentro do campo de combate, filmando. E aí eles vão atirando. E é bem diferente de quando a gente tá jogando Call of Duty, né?
Sim.
Porra. E aí quando você pega os comentários, aí você vê nego debochando dos caras, dizendo que não é assim, que era assim pra lá, exatamente. Aí teve até um cara que fez um comentário embaixo que ele falou, essa geração que aí fica jogando videogame e acha que sabe como é que é você tá numa guerra, como é que funciona algum campo de combate, ideia, um campo inimigo, né?
Qual foi aquele filme, Siqueira, de guerra da Catherine Bigelow?
Qual? Hora Mais Escura ou Guerra ao Terror?
Guerra ao Terror. Que tem lá um momento do sniper que dura o quê? 6 horas de sniper ali, né? O cara...
É que o sniper fica lá 6 horas só esperando dar o alvo. Não, você pode pegar até mesmo o outro filme de guerra relativamente novo, mas muito bom, que é o Círculo de Fogo, que não é o Círculo de Fogo.
Do Jude Law.
Jude Law, filmaço! Por que eu quis dar essa volta toda? Porque pra justificar a mão do Robocop. Entendeu? Por isso que o Padilha, acho que uma parte que muita gente não lembrou, a mão do Robocop tá exatamente pra mostrar que é um ser humano que tá utilizando a arma.
Não é um robô ali, né? Ali é um exoesqueleto. O ser humano ainda é tratado como gente.
Essa também é a mensagem que tá tendo ali na manhã, tá exatamente isso. Que ainda eles poderiam muito ter botado, muita gente me questionou por que não tem drone. Os drones já perderam a guerra, cara. Quando os helenistas conseguiram controlar os drones.
Sim, é.
Entendeu? Então eles partiram pro fator surpresa, que é o ser humano.
Porque eles ficam debaixo da terra, né, cara? Então o que é que adianta? Um drone ali, cara.
E outra,
né? Mas o exoesqueleto é que nem aquele cara que fica do lado da máquina do estacionamento.
É igual. Desenvolva o raciocínio.
Por favor,
é igual. Vai. Poderia ter um robô. E eles já tentaram robôs. Com certeza. Se eles chegaram no exoesqueleto, é porque antes eles tentaram robôs. Mas não funciona. Porque os bichos vão lá. E você estaciona o carro e fica distante, e a mão é curta e tem que abrir a porta do carro pra meter a porra do papel. Aí o que é que tem? Coloca um ser humano do lado da máquina que recebe o papel, que deveria ser totalmente automática, mas não é. Por quê? Porque aquela máquina é apenas a porra de um exoesqueleto que pra gastar dinheiro, em vez de botar um ser humano normal lá recolhendo papel.
Aí vai de colocar o Joãozinho lá em pé, dando os bilhetinhos pra todo mundo no estacionamento, né?
Aí tem a máquina, que é o exoesqueleto.
E tem um humano do lado.
É, é o exoesqueleto, aquela máquina, exoesqueleto de estacionamento.
Mas eu vi um caso recente no Japão, tava vendo um programa de viagens aí, e a mulher foi estacionar uma bicicleta lá, no, tem um lugarzinho que você estaciona a bicicleta, você coloca o dinheiro, ele te dá uma fichinha, e a sua bicicleta desce, vai pro chão. Tem um estacionamento no chão de bicicletas. Aí você, pronto, tá lá, tá seguro. Aí você vai voltar, você quer recuperar essa bicicleta, você coloca o bilhetinho e a sua bicicleta volta, cara. Porque dali é um espetáculo.
Povo acostumado com tecnologia, respeitando os princípios. O brasileiro bota uma travinha pra segurar a bicicleta, pra depois tirar, puxar o negócio, arranjar uma trava.
É porque você não viu os bastidores. Tem um anão puxando a bicicleta.
Não, eu vi que ele colocou uma GoPro na bicicleta e ele foi lá pra baixo e viu um monte de bicicletas, um mar de bicicletas.
E o anão? Cadê o anão?
Tá lá em Westeros.
Dizer, eu ia falar isso agora. Mas aí,
olha, que... mas olha, gente. A tecnologia de jaqueta do No Limite da Manhã é bacana porque ela é um exoesqueleto que reforça, dá força pro ser humano.
Velocidade.
Dá mais velocidade.
E é arma, né, Espera?
E é arma. Você tem as armas atrás, que funcionam como aqueles canhões do Lucifer, do Cybercops.
Muito bom, caralho, muito bom.
Você tem as armas de mão, que funcionam mais ou menos como as metralhadoras do Máquina de Combate, isso, na versão do Homem de Ferro 2. Tem metranca também. Você tem metranca, você tem arma de mão, você tem handgun. Funciona como um arsenal, funciona como ampliador de força, ampliador de velocidade, ampliador de resistência.
É um tempo atrás, não sei onde é que eu vi um cast, alguém reclamou sobre suspensório.
Exatamente, a gente tava conversando o dia aí que a gente chegou na praça de alimentação, aí tinha um senhorzinho lá com suspensório. Eu falei assim, quem é que usa hoje em dia suspensório? Só ele e o Chaves, né?
Aí alguém... O doutor suspensório usa suspensório.
Aí alguém é uma falou das assim... coisas
mais saudáveis da humanidade.
Aí alguém explicou, né, Giovanni? Disse assim, não, é porque... tem gordo, normalmente, não tem cinto que fecha. Então o cara tem que usar o suspensório, que é um cinto, pra segurar as calças.
Exato. Não, o pior não é isso, não. É porque o cinto, ele fecha debaixo da barriga.
Caraca, eu nunca entendi
isso.
O suspensório como cinto, cara.
É, porque ergonomia, suspensório, ele faz com que você tenha problemas na sua cintura. Quando você... Se você pegar, por exemplo, um uniforme clássico da Segunda Guerra Mundial e o moderno, tem suspensório. Por quê? Pra melhorar a capacidade de combate e ampliar a capacidade de armazenamento.
O Capitão América usa o suspensório, né? É.
Eu tenho. Meu Capitão América está aqui com o suspensório clássico na minha frente aqui. Então,
eu acho que uma pessoa que combina usando o suspensório é o Siqueira.
É o
Clinho. Eu digo que é macho se usar suspensório e pochete.
Olha, não, é macho usando suspensório, pochete e gravata borboleta. Só falta dizer isso.
Caralho, mas não, Siqueira ia ficar parecendo um personagem dos Simpsons.
Não, mas deixa eu terminar.
Flanders.
Peraí, gente. É porque é o seguinte. Então, o Body Switch, o exoesqueleto, nada mais é do que um desenvolvimento do suspensório de combate que hoje tem. Que você tem a capacidade de transportar a arma, ampliar a capacidade do soldado, aumentar teu range de combate. Você
distribuir o peso, né?
Distribuir o peso de uma forma que não provoque problemas para ele transportar. Porque quem já correu, eu já aconteceu na minha vida, correr com 22 kg nas costas, pular de uma água, atravessar uma praia, é um inferno.
É uma evolução da guerra mesmo, é a guerra moderna mesmo, né, Giovanni?
Exato. Porque a tecnologia da Segunda Guerra Mundial, quem tinha o controle do mar. O americano sabia muito bem fazer isso. O desembarque da Normandia aconteceu porque o americano tinha capacidade naval para fazer aquilo, que já o alemão já não tinha mais. Já pro ponto, e volume. E essa agora, essa diferença que aconteceu quando chegou o exoesqueleto, que na batalha de Verdun, uma pessoa se adaptou ao combate e conseguiu usar o exoesqueleto para aumentar a capacidade de destruição dela. Sendo que ninguém sabia que, na verdade, a tecnologia dela era transpor o tempo. É aquela coisa que o sonho de todo combatente tem. Tem um espião perfeito que consegue passar informação de dentro da cabeça do líder.
E essa coisa de distribuição de peso é interessante você ter citado, porque o Exosuit, né, que eles utilizaram lá no filme, ele parece que ele pesava uma média de 50 quilos.
É tanto que tem uma hora que o próprio Tom Cruise sai, né, e ele é bem fininho, né? Eu pensava que era bem maior, porque a gente tem a impressão como ele tá montado na pessoa, né? Você
pensa, mas assim, também tem os modelos, gigante, né, Juros?
Ah,
dá a impressão que o modelo do Cage é um modelo mais pereba do que o modelo da Rita, né?
O modelo da Rita e da galerinha parece mais armaduras de caras do tipo Gears of War, sabe? São os caras mais bombados, né? Assim, mais fortes.
É. Não, você tinha um gordinho lá que era bem mais forte, o gordinho, lá esqueci o nome dele.
Acho que tinha uma bunda de fora lá.
É, tinha que usar suspensório.
Ele tava usando a parte de canhão. Ele era um canhão ambulante, pô.
Era o tanque.
Verdade. Falar em modelo, Jura, você sabe quem que era cogitado pro papel antes do Tom Cruise?
Não.
Brad Pitt.
O Brad Pitt sempre tá nessa, né? Ou é ele ou é o Tom Cruise, né? Em todos os filmes da humanidade aí, tu pesquisa...
Ou o George Clooney.
O Brad Pitt ia ficar excepcional, viu, cara?
Agora tem outra coisa, viu?
Ia ficar excepcional.
É, teve um certo ator de uma série que o Jurandir adora, que tinha um papel no filme, a cena foi cortada e tirada do filme.
Quem disse que era?
Jeremy Piven.
Olha aí, ele ia ser quem, ele?
Ninguém sabe, ele tinha gravado participação no filme durante as refilmagens. Depois o Doug Liman, que é o diretor, olhou e disse, não, isso aqui não tá funcionando. Gold, e cortou. Né? Cortou. Aliás, a Emily Blunt no filme tá um espetáculo, tá em forma.
Tá de parabéns ali. No yoga, o yoga dessa mulher, hein? Tá em dia, hein?
Ela fazendo apoio de frente com os dois punhos, assim.
Tá lá, com a Elijah Nossos Mãos. Tá com a Elijah Bruce Lee, né?
E olha...
Verdade.
Segundo ela, aquela roupa era pesada, pesava 85 libras. Dá mais ou menos 100 quilos.
35 libras, dá uns 35 quilos.
Deve dar mais ou menos o quê? Uns dois terços do peso da mulher. Tá, mas
ela falou isso no filme, né? Na realidade, entre aspas, seria bem
mais realidade. Pesado.
Não, mas tô falando assim, ali devia ter plástico no meio, alguma coisa do tipo, né?
Não, ela, a atriz disse, olha, aquilo ali pesava uns 30 quilos, 35, peso.
Não, o seguinte, o exoesqueleto hoje, que tá sendo usado, tá desenvolvendo no Brasil... Ele é em torno de 100 quilos. Em torno de 100 quilos.
Entendeu? Caraca, o cara tá montado com 100 quilos, é foda.
Né? Não, mas, é mas ele também não bota força, né?
Não, pra unidade
quem de combate... Quem mexe é o esqueleto, né?
Cara, 100 quilos é porra nenhuma unidade de combate, pô. 100 quilos é nada, cara. Pô, um tanque de combate vem 40 toneladas, pô.
Se você tá montado num exoesqueleto e você mexe a perna, quem é que tá mexendo a perna? É você ou o esqueleto?
É que nem a armadura do Homem de Ferro. Mesma coisa, você comanda ele. Ele amplia seu trabalho, entendeu, cara? Você dá o comando e ele que faz o movimento. E com o movimento do seu músculo, você faz com que ele raciocine. Entendeu? É a mesma coisa quando você tá dirigindo seu carro. Tá,
mas diferença. Deixando claro, existe o exoesqueleto pra fazer o cara que não consegue andar. Que e existe o exoesqueleto pra dar um plus, pra dar um amplify aí nas capacidades motoras.
Pra ver se o cara que sabe, que consegue andar, consegue alcançar o Usain Bolt.
Isso, e esse está claro, por exemplo, do Tom Cruise. Tom Cruise tem hora que ele corre e cansa. Isso. E ele fica ofegante.
Fica.
Por quê? Porque ele também ele tá colocando a força dele...
Pra acelerar o movimento.
A principal função do esqueleto é aumentar a força, a velocidade e a resistência do usuário. O cara vai se cansar, exatamente pra ter a limitação de combate. Já pensou se o cara... Porque o problema do Homem de Ferro, vamos dizer assim, é que ele parece que não tem limite, porra. Esse é o problema do Homem de Ferro.
Mas tem, pô. Voar cansa.
Cansa. Tem bateria também, igual...
Ficar subindo, descendo, gravidade, isso aqui... Você dorme, você apaga.
Agora é legal o seguinte: o maior fabricante desses esqueletos dos Estados Unidos botou um nome bem interessante na empresa, né? Cyberdyne.
O No Limite da Manhã foi filmado em dois turnos, certo? Teve a filmagem principal, fotografia principal. Depois o Doug Liman chamou a galera de volta pra fazer umas filmagens, umas pick-ups, umas refilmagens.
Doug Liman, diretor de um dos filmes que eu gosto muito, que é Senhor e Sarah Smith.
Pois é, e o Doug Liman teve que fazer algumas refilmagens. Só que tinha um pequeno problema quando ele foi fazer essas filmagens. A Emily Blunt, ela tinha feito boa parte das cenas de ação ela mesma. E quando ela voltou para as filmagens, ela não queria fazer as cenas de ação.
Por quê?
Porque ela tava grávida.
Eita porra.
E a única pessoa que soube que ela tava grávida foi o Tom Cruise. Que ela o Tom Cruise estranhou, porque olha. Não, porque olha, você chegou, fez suas cenas de ação sozinho e tal, e agora tá querendo botar dublê, foi que houve. Não, porque eu tô grávida. Segundo a Emily Blunt, o Tom Cruise foi a primeira pessoa, além do marido dela e de uma amiga dela, a saber que ela tava grávida. Que
loucura, capa do Egg, isso aí.
Não, agora, porra.
Porra, a Grazi Massafera saiu com o iPhone da academia.
Não, imagina o seguinte, você tem uma atriz que fez uma cena de ação fodas,
sim,
que a gente tá no filme.
Verdade.
Aí chega pra fazer a filmagem, a coitada não tá em condições de fazer mais.
E aí, foi mas naquele esqueleto ali, mano, dá pra esconder dublê. Todo mundo.
Não, dublê. A barriga não tava aparecendo, foi bem no começo da gravidez isso. Mas é aquela coisa, ela não podia mais fazer aquele mesmo esforço e nem fazer as mesmas loucuras que ela tava fazendo.
Agora eu vou te dizer, viu? Impressionante as cenas de ação, viu? O IMAX tremia com a velocidade que acontecia as coisas. Porque esses aliens são bem bizarros, né, cara?
Não, os aliens são estranhos. Eu não gostei do design dos aliens. Alguns deles parecem versões orgânicas do Sentinelas Matrix. Mas as cenas de ação são muito bem filmadas, são feitas com luz.
Isso, de dia, meu filho. Apesar do arco final, né, em Paris ser à noite, né, mas...
Alien, é isso aí. Alien burro é alien que vem com um negócio de duas pernas e duas mãos, mas isso é besteira.
É.
Alien, alienígena, pessoal, contato com os alienígenas, pirâmides, sei o quê. Porra nenhuma, alienígena é isso aí, debaixo da terra, enchendo isso. O saco, é bicho de pé, alienígena é bicho de pé, fungo, é barata.
É besouro, mano, é besouro.
Eu não...
acho que aqueles aliens tinham realmente inteligência própria.
Eu também não. Eles eram bem predadores mesmo. Chegou pra aniquilar.
Eu acho que eles eram mais uma arma biológica do que uma força invasora.
É, tipo aqueles aliens que atacaram os Vingadores.
Prometeus.
Que aí depois, quando você foi lá na fonte, desligou a fonte, desligou a luz, aí desligou a luz de todo mundo.
Uma tropa uma tropa de controle. Ele vai primeiro, faz a praga, depois que destrui tudo, aí chega realmente quem tá aqui foi que mandou a praga, entendeu, cara? Eu acho que é mais ou menos isso que o Thiago quer dizer, não
é
isso, Thiago?
Pois é, eles são um organismo de controle, eles não são um organismo de conquista. Eles estão lá pra fazer, passar o serviço, ver tudo. Tanto é que dizem, olha, a gente verificou que existem vários desses meteoros indo pra vários cantos do universo. Eles são...
São batedores, né?
É, e são armas biológicas, eles não são...
Ô, gente, até um tempo atrás, você sabe muito bem disso, né? Quem existe ainda a referência é sobre as armas bacteriológicas que tem. Você lança, destrói toda a população pra depois chegar lá pra fazer, trazer a cura e dominar quem sobreviveu. É exatamente isso, é a mesma coisa, eu acho que é uma arma biológica.
O Pacific Rim não tinha isso?
Não vou longe, não.
Os cajus não são aí?
Os cajus são isso mesmo, cajus eram exatamente...
Tinha uns aliens por trás, né?
Não precisa ir longe não, Jurandir, é só analisar a praga do bicudo aqui, do algodão aqui.
Foi. Pô, peraí, TPH, isso é muito polêmico. Cuidado, o que você vai dizer, hein?
O Brasil exportava mais algodão, vendia mais algodão pro mundo do que os Estados Unidos.
Do nada apareceu.
Começou a aparecer uns bichos lá da África aqui que destruía algodão. E adivinha quem que é o maior exportador de algodão do mundo? Estados Unidos.
Não vamos dizer muito, não. O problema a bruxa do cacau também, que muita gente diz isso.
Se a NSA estiver escutando isso.
Quem?
É NSA.
Ah, daqui a pouco vai começar, vai morrer agora, gente.
Por isso que meu nome é Jurandir, entendeu?
Snowden.
Não, gente, o que eu tava dizendo é o seguinte: você, por exemplo, a vassoura de bruxa que apareceu também lá no cacau foi também muita teoria. Como também houve vários problemas sobre a febre aftosa. Então tem muita teoria sobre isso, entendeu, Jurandir?
No começo do filme eu tava com expectativa muito grande pra assistir. Eu tava me divertindo muito com o filme, principalmente porque ele não ficou muito repetitivo. Por mais que a premissa seja repetição, ele foi muito dinâmico, né, cara? Ao invés de repetir os dias todos, toda hora...
É, digamos que ele repete na medida certa, né, Juro?
Pelo menos ali ele dá o tom na medida certa mesmo.
Porque se ele fizesse repetir toda hora, a gente é que ia querer morrer, né?
Porque, exatamente, porque a gente vê mais a insatisfação dele com as coisas, né? Assim, puta que pariu, de novo essa porra, errei de novo.
Então deixa eu fazer uma pergunta aí pra que te juros. Tu acha que quantas vezes ele voltou?
A Emily Blunt até pergunta pra ele, né? Quantas vezes eu morri ali, né?
Pois é, eu gostaria que ele tivesse respondido. Milhões? Não, milhões não, né?
Mas acho que foram milhares? Umas 500 vezes, centenas, porque ele ficou muito não, bom. Porque não, ele saiu de recruta.
Não é centenas, cara. É milhares, com certeza.
Não, milhares é muito. Acho que é muito.
Que isso?
Mas, em Feitiço do Tempo, o personagem do Bill Murray tinha passado pelo mesmo dia milhares de vezes.
Milhares?
É, milhares. Eu acho que tá na casa
e
de
ele milhares. Fica preso, Siqueira? Eu não lembro, não, Feitiço do Tempo.
Só quando ele consegue a reconciliação com ele mesmo. Ó, que coisa fresca.
Então, deixa eu levantar mais uma questão aí do Feitiço do Tempo. É, qual era a explicação pro Dia da Marmota ficar se repetindo
nenhuma,
no filme?
Nenhuma.
Então, nesse filme do No Limite do Amanhã, a gente tem uma explicação toda pseudocientífica.
Sim.
Que eles tentam fazer para explicar aquilo. Exatamente. É aí que eu quero chegar. Então, se você chegar para alguém, né, alguma pessoa não acostumada com as nossas discussões, uma pessoa, um espectador comum, e falar sobre o Feitiço do Tempo, ela vai falar que aquele filme é uma comédia. Ou então, a gente for falar com ela sobre ficção científica, ela vai ver aquele filme como uma fantasia. Agora, no Limite do Amanhã, a gente levanta essa questão sobre a ficção científica, que a gente já tinha comentado desde o início do cast. E aí, o que diferencia tanto o olhar de um ou do outro? Porque no Feitiço, lá, o Feitiço do Tempo, ele não explica o que acontece. Simplesmente acontece aquilo. Não, não faz diferença para a história. Ela não quer que você se concentre nisso. Esse aqui, não. Eles dão uma explicação militar, uma explicação científica, uma explicação alienígena. E aí isso passa a ter importância. Quando isso passa a ter importância, você vê como uma história de ficção científica em vez de fantasia.
Por exemplo, questão de tempo, né, Dracon? Que tem viagem no tempo e não precisa de explicação. Já que ele tem, né?
Não precisa
explicação. É uma herança de família.
E o filme teria ganhado muito também se eles tivessem optado por isso, eu acho, na minha opinião, né? Acho que não, o Pera é também.
Mas por ser um sci-fi mesmo, o bater o pé em ser sci-fi, o pessoal quer explicação.
Não.
Eu queria.
Não necessariamente.
Não, no caso do Questão de Tempo, ele não precisa de muita explicação. Ele tá lá e pronto.
Deu coisa bug, que um bug. Sim.
É. Então isso, acontece... se fosse isso. Deu um bug na prisão dimensional ali, temporal do cara.
E é uma coisa que passa de pai pra filho.
Pô, juro, se você pega Matrix, quando explica, caga.
Pessoal, ali, porque é o seguinte, como o filme tinha muita conotação militar, com muita coisa palpável, o efeito, vamos dizer assim, o efeito Nula, que é tudo aquilo que você tá enxergando ali, vai acontecer. Não tem chute. Diferente do que aconteceu no Godzilla, que o cara esculhambou os detalhes.
Na Copa.
Entendeu? Vai acontecer na Copa. Esse esqueleto vai dar um chute na bola.
Vai ser o futuro futebol, hein, Jura? Pensou?
Jogar super campeões, aqueles chutes que rasgam o campo.
Japão vai ser campeão do mundo sempre.
Porra. Aliás, deram aquele chute lá especial, viu?
Eu vi.
É.
Que o Giovanni, ele tá corretíssimo. Se tem um lado militar, tem uma explicação da ficção científica, tem que ter explicação.
É, eu quero perguntar pro Giovanni, então. Mas, então, diante desse raciocínio que você tá seguindo, da explicação necessária por ter todo um embasamento militar que a qual ele se propõe. A explicação dada, ela te convence?
O que ele traçou foi mostrou que a grande arma daquele combatente era exatamente a previsão do que estava acontecendo. Tô traduzindo em miúdo. Quando os alienígenas chegaram, quem te garante que todo mundo já passou por vários loops de tempo para que os alienígenas ganhassem?
Exatamente, porque era uma arma deles, né?
Deles é exatamente isso. É tão interessante a conotação técnica que o pessoal dá. Você tem todos aqueles, os M's ou os Mutas, que iam combatentes, são os infantaria. Eles fazem ele pra matar e destroçar. Aí tinha um Alfa, que ia lá no meio do campo pra fazer sinal com o Ômega pra dizer o seguinte: tamo ganhando ou tamo perdendo? Tamo ganhando, mantém. Isso. Estamos perdendo, reseta, recomeça tudo de novo.
Tanto é que no começo da batalha eles reparam. Como é que eles sabiam que a gente estava chegando? Porque aquilo ali já tinha havido o loop. Pode ter tido uma linha temporal na qual eles ganharam aquela batalha.
Exatamente.
Pode, exatamente. Não, vou dizer o seguinte: o primeiro desembarque que aconteceu na linha temporal, eles ganharam. Só que aconteceu.
Ou pelo menos eles avançaram mais do que normalmente.
Aí que aconteceu. Pô, pode ter acontecido isso. Aí que foi que aconteceu? O Alva chegou e falou: não, vamos voltar. O único problema que teve é que em uma das linhas temporais, o cara teve contato, sei lá, com elemento químico, fosforescente, em que ele começou a participar do mesmo tempo do looping dos seres que vieram invadir.
Foi o Tom Cruise que explodiu a bomba e matou o Alfa.
Pronto, parou. Assim, se você, ô Gil, se você tem só essa primeira informação que você deu, essa estratégia dos caras e tudo, e do nada o cara começa a voltar no tempo, cara, você não precisa daquela cena ridícula do cara, sei lá, aquela cena ridícula daquela gosma caindo no cara e ele ficando colorido. Não precisa, cara. É isso que eu acho que o Dracon tá querendo falar. É, a gente já sabe qual é a estratégia dos aliens. A gente já sabe como é que eles utilizam esse lance de resetar e voltar. Pra que é que eu preciso ver acontecer, a marmota começar a acontecer com o Tom Cruise? Eu não preciso.
Para atender as pessoas que não entendem de ficção científica.
Não,
é o oposto. Que é o oposto.
A maioria é pegar. As pessoas que gostam de ficção científica.
Não, para atender. Também, os dois caminhos. Porque, por exemplo, vou explicar. Eu assisti o primeiro filme sozinho, eu entrei na raciocínio do Rafael. Do PH. Do teu PH. Desculpa, do PH. Por que acontece? Do PH falou. Eu falei, pô, não precisava o Tom Cruise se derretendo no sangue. Não precisava. Só mostrava explosão, bum! E, porra, ele teve um contato com o alienígena que levou ele a voltar no tempo. Quando eu fui assistir com a minha esposa, que ficou super empolgada com o filme, ela, então foi assim que ele voltou. Exatamente, quando ele teve um contato com o sangue, ela teve que ver. Ela também é fã de ficção científica, acompanha, participa
dos meus filmes. Ela é fã de ficção científica.
Entendeu? Então, não, mas não como eu, que não precisa de muita justificativa.
Mas no Feitiço do Tempo, ela iria simplesmente dizer: ele tá voltando direto, né?
É porque ele não explica, cara.
E outra coisa, PH, é que nem Magnólia, a chuva de sapos. É uma coisa que acontece.
Porra, até hoje ele tem uma explicação filosófica ali, né?
Mas é uma coisa que acontece no Feitiço.
Aí é que
é uma coisa que acontece.
A volta constante do Cage, enfim, do Tom Cruise, se não fosse mostrada como foi mostrada, poderia ter uma discussão filosófica. E não tem.
Exato isso, você mata a qualquer possibilidade disso, porque você não deixa aquilo ser o MacGuffin.
É um videogame, PH.
Eu entendo, olha, juro.
Não, e olha, certo. Só uma coisa.
O cara quer uma discussão de lunar dentro do limite do da manhã.
Aí tira, por exemplo, você diminui o tempo de vida memorial do filme Sim. em 10 anos, cara.
Sim, se você tira essa discussão. Não, mas é que tá. Você ter colocado a explicação de como é que ele aconteceu, é ótimo, funciona. Você colocou o mecanismo, tá beleza. O problema é quando você começa a desrespeitar suas próprias regras. Que é o que acontece no epílogo do filme. No epílogo do filme, o roteiro chuta que é macumba todas as regras que tinha colocado até aquele ponto.
Mas foi um mix de sangues ali. Foi do Alpha e do Ômega.
Mas, Juras, não faz sentido nenhum.
Faz sim.
Não faz.
Ele voltou pra vida dele.
Juro. Não é questão de sentido. Tiago, mas, Juras.
Ele não faz sentido nenhum, não é verdade.
Deixa eu rebater o Thiago, ué.
É errado.
Não.
Como é errado. Assim? Aquilo é um sangue não funciona. Que volta pra um save point anterior ainda.
Pera aí, não faz sentido.
É errado.
Peraí. Vamos lá. Vamos ver se minha ideia foi errada, vocês me batem e me massacram, certo? O que aconteceu?
Aí você vai voltar.
Não, vamos lá. Vão me matar. Eu vou voltar.
Não tem problema. Não, tira a cabeça de Giovanni. Pá!
Quando ele teve o contato com o Ômega, com o Alpha, certo? Então o que acontece? Ele deve ter acordado em torno de 11 horas da manhã, certo? Depois de ter levado aquele choque do coronel, lá da tropa do coronel. E morreu mais ou menos em torno de umas 8 horas da manhã, certo? Ele sempre morreu, né, mais ou menos às 8 horas da manhã. Quando ele teve o contato com o Ômega, ele foi às 3 horas da manhã, certo? Como ele tem morrido às 3 horas...
Ele acordar mais na frente, em vez de mais pra trás.
Ou... Não. Veja só. Quando ele chegou, no mesmo dia que ele chegou de mais ou menos umas 6 horas da manhã, foi a primeira vez que ele acordou, na primeira reset, foi quando ele acordou descendo do helicóptero pra falar com o general.
A gente vê, inclusive, o sol nascendo ali, né?
Então, o que acontece? Na minha cabeça, quando ele teve o contato com o Ômega, porque ele tem saído às 3 horas da manhã, antes, porque na outra vez ele tava dormindo...
Então, tu tá dizendo que o filme já começou no reset.
Exato. Mas, entendeu?
Olha aí,
faria sentido. Se quando ele voltasse, tivesse normal, mas não, houve um pulso de energia, os aliens morreram e ninguém sabe o que foi que houve. A tua teoria
porque parece... receitou, Thiago.
Wolverine, não, ele voltou receitou. No tempo e resolveu as coisas.
Não faz sentido.
Não faz sentido, ele deveria deixar de existir.
Então,
ele reseta daquela forma, mas ele deveria deixar de existir, cara.
Ia acontecer,
o reset dele era pro save point mais recente. E aquele save point não existia, então o cara foi apagado da história.
Deixa eu perguntar, existem linhas temporais diferentes ali? Ou tem. Não? Ou é só uma ali linha?
Ali teve outra linha temporal. Quando ele teve contato, que é o seguinte, exatamente na correlação. Tudo bem que é nossa especulação, talvez... Com toda certeza foi erro de roteiro e tudo mais, mas eu tô tentando
não,
achar
um... Na verdade, Giovanni, não...
furo, mano, foi refilmagem, ó.
Aí, não, só é que você tá. Ter, não foi
só erro de ter, roteiro. Desculpa, Sica, desculpa. É um puta de um furo pra mim, porque ele vai contra o paradigma que ele tinha montado lá. E é tão bizarro esse final do filme, o terceiro ato, que tudo que a gente elogiou, cena tal, filmada no claro, cena de luta, filmada no claro, cena não sei o que, pô, é tudo isso. O final caga tudo, é filmado no escuro, é corte a corte, é dublê pra caramba, é furo no roteiro, é o caralho todo, bicho. Ele joga fora o filme.
Parece que o diretor tinha ido embora.
Não, aí que tá, gente. O ato final é Matrix 3, na verdade.
É, Otherworld.
Ah, não, é Matrix 3 mesmo, inclusive na questão de você jogar a nave contra o... Aquilo é Matrix 3.
Sim, mas eu falei exatamente por esse sentido.
Não, e outra coisa, gente. O livro aí termina com uma nota extremamente melancólica, certo? O livro termina de uma forma de quebrar o coração, realmente. Porque uma coisa que a literatura japonesa faz, ela se permite fazer, uma coisa que o Dracon vai concordar comigo, que é não dar finais exatamente muito felizes para as suas narrativas. A não ser que as narrativas...
Não poderia ter um final feliz.
Isso.
Pois é.
Os japoneses estão acostumados a fazer isso até nos animes dele, né? A gente acompanha quebras nesse sentido.
O cara me termina com o sorriso do Tom Cruise, né? Que tem nada mais emblemático do que o sorriso desse cara.
Eu concordo com você pelo seguinte.
Tá o Ocidente, ô Gil. Aí é que tá a porra do Ocidente.
Eu sei, cara.
Mas o herói tem que sobreviver, cara.
Eu sei.
Não só sobreviver.
Ainda tem que ficar com a mocinha.
Ainda tem que ficar com a mocinha e ter um final feliz.
Coisa. E se morrer, tem que voltar depois de 3 dias, pô. Me diz uma coisa. Quando morre.
PH, qual foi a perda que o Tom Cruise sofreu no final do filme?
Nenhuma. Então, perdeu serviu tempo, pra quê então. A evolução nesse sentido?
Ele melhorou as habilidades, né? A habilidade militar, ele virou um puta soldado, né?
Olha, juro, você posso dar spoiler do livro aqui?
Vai.
Pronto.
No livro. É,
ninguém vai ler o livro mesmo, ainda mais japonês.
Não me consigo trazer, né? Não consigo
nem trazer aí, mano.
É. Pronto. No livro, o personagem principal, que aqui seria o Cage, mas lá era um soldado japonês, ele é obrigado a matar a Rita, porque os dois estão viajando, estão tendo os loops, e para os loops pararem, um tem que matar o outro.
Que merda.
Um dos dois tem que morrer para os loops
mas
pararem.
Mas eu sou happy end, mano. Eu gosto de final feliz, não gosto de final triste, não.
Mas
já,
é que tá.
Tristeza, já, mundo, já baixa figura, nossa política, coisa, a greve da polícia, figura, tráfico e tudo mais. Coisa. Eu quero a felicidade.
Juro, coisa. Você ficou satisfeito com o final do filme?
Não fiquei satisfeito, mas eu me diverti tanto com o filme que eu desconsiderei.
Isso é um filme que tinha que ter o sacrifício do cara, porque todo herói é sacrificado, entendeu? Aquele negócio ali, todo grande herói tem que ser sacrificado, né? Aí eu fiquei puto, comentei com a minha mulher e tal, falei, ó, o filme foi legal, não tem um final legal não. Eu quero assistir, vamos assistir. Minha esposa adora uma pipoca. Quando o filme termina com o Tom Cruise encontrando com a mulher mesmo, ela, como é que ela botou? É um major se encontrando com o sargento, sendo que ela é mais macho do que ele. Ela se entendeu, achou excepcional aquele final. Ela gostou daquele final.
Ah, mas é por isso, pô, o Titanic também eles fizeram, então, pra agradar todo mundo, eles fizeram aquele final se contando no além e tal. Sim. Bota eles pra se encontrar no looping aí, que eles tinham que se matar no livro. Sim.
Mas aí é uma coisa feita com o Titio Camarão e outra coisa é o Caba que fez agora.
Entendeu? E é por isso que o final do Efeito Borboleta é foda.
Exatamente. Tem dois sinais no caso, né?
É, mas o final oficial, os caras tiveram a coragem de botar o sacrifício.
Não, o final acaba com ele explodindo, ela morrendo, atacada pelo Alpha.
Ele explodindo é ótimo.
É, e explodindo o Ômega, cara. Ali pra mim, pô, caraca, acabou o filme.
Tá falando efeito borboleta, o cara puxou já no limite da manhã.
Eu acho. Ah, tá, eu acho tá que bom. No limite da manhã o cara tinha que desaparecer.
Que isso, mano? Job pra futuro, né?
Cara, não faz sentido.
Mas ele voltou. Ele voltou no tempo e ele resolveu a situação, entendeu? Porque...
Não é assim...
É, não, ali, não faz sentido.
Ali foi uma...
O cara tava no presente, aí ele avançou, aí... ou seja, ele tava no futuro, ele muda voltou...
Ele muda o futuro e o presente
só... Como assim? Olha, como gente, assim, eu vou citar aqui um filme que eu gosto muito.
Não. É porque ele morreu, matou o Alpha e morreu às 3 horas da manhã. Então
não,
ele
não. Olha, gente.
Não, o quê? Só porque eu tô botando um ponto que isso pode ser considerado, vocês estão me desconsiderando? Olha, eu vou me revoltar.
Ele contra a minha faculdade. Como é que ele muda o futuro? Como é que ele muda o futuro,
e voltando pro passado? Passado,
mas não faz sentido.
Olha, eu vou dizer aqui uma coisa. Tem um filme que eu gosto muito. Tem um filme que eu gosto muito, chamado Mais Estranho que a Ficção, certo?
Uhum.
Do qual a personagem da Emma Thompson, ela escreve um livro no qual o personagem principal pro livro ter algum sentido, o personagem principal tem que morrer no final. Só que ela descobre que o personagem, na verdade, é uma pessoa real. E se ela matar o cara no livro, ele morre de verdade. Então, com pena do cara, ela escreve um final no qual ele sobrevive, fica com a garota no final e tudo. E o crítico literário olha e diz, olha, esse final não faz o menor sentido com o resto do livro. Esse final matou o livro.
E ele tá certo, crítico. Parabéns.
Tá certo. É o que aconteceu no bicho da manhã.
Dracon, tem ou não tem que ter bolas pra matar o personagem principal no final?
Principalmente hoje em dia, né? Porque essa geração de leitores, de espectadores, tá? É uma geração diferenciada. A nossa sociedade é diferente daquela sociedade da década de 90, do espectador da década de 80, que cresceu esperando exatamente essa porra desse final sempre feliz do herói americano, a bandeira tremulando, vai fechar no sorriso com o gato do Tom Cruise, que vocês tinham comentado. Hoje em dia... O pessoal, eles estão muito mais, né, mais conectados com a realidade. Quer dizer, conectados com a realidade de acordo com o que eles veem no videogame companheiro que a gente está falando, né? Mas é por causa disso que com 24 horas, que tantas séries que nem a gente estava falando, eles continuam sobrevivendo, se reinventando. Porque eles são capazes de fazer coisas na televisão que o cinema, às vezes, se prende dessa maneira.
Ô, Giovanni, você tentou explicar a sua versão aí e você foi...
Greve.
Boicote, greve. Não vai ter Copa, essas coisas aí.
Não vai ter Giovanni.
Não, porque... não pode mais usar o argumento da mulher gostou. É proibido.
Se tu conhecesse a minha mulher, tu entender porque ela é...
Eu só quero que você coloque um sentido, Giovanni. Como que ele altera o futuro, ele mata o cidadão no futuro ômega e o passado muda?
Não, gente. Vamos lá. É porque ele não matou o Ômega, ele mandou o... Veja só, vocês estão tirando onda, mas veja só. Um é o Alpha, é o começo. o Ômega é aquele que determina o final. Então o que acontece? O que acontece? Quando ele destruiu o Ômega, no caso, que eu, na minha cabeça, ele destruiu o Ômega, e ter construído isso de madrugada, porque a missão ali deve ter saído de 2-3 horas da manhã ali, tá, certo? Então o que acontece? Ele ainda não tinha chegado na Inglaterra ainda, ele tava no helicóptero.
Ah, tu tá dizendo que, que aquela passagem de Paris foi antes dele...
Foi não, tanto
não
é...
Não pode,
que... Ô, Thiago, calma, Thiago. É 3 horas, raciocina comigo, olha ali, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos fazer o dia dele.
Mas é depois dali, cara. Eles estão.
Não. Gijo, aquilo ali tá acontecendo no máximo umas 2 horas antes da invasão.
Thiago, vamos lá. Raciocina comigo. O cara chegou de manhã, pra falar com o general que o desembarque aconteceu no outro dia
vamos
de manhã.
Vamos dizer que ele chegou na segunda-feira pela manhã.
Que o desembarque vai ser na terça.
Sim, tô entendendo.
O desembarque vai ser na terça. Entendeu? Isso. Vai ser na terça. Vamos lá, boa ideia, certo? Então o que aconteceu? Ele chegou de 7 horas da manhã, foi falar diretamente com o general lá, que botou pra foder nele, deu um choque nele e deixou acordado.
O Mad Eye do Harry Potter.
Ele acordou, era mais ou menos umas 9h30, porque 10 horas ele saiu correndo com a tropa. E ele tem algumas horas antes, até chegar o desembarque de manhã.
Exatamente.
O que aconteceu? Ele antecipou, em vez de sair e ir a combater às 7 horas da manhã...
Da terça-feira, ele foi segunda-feira à noite.
Ele saiu na madrugada, Gigi, da terça pra quarta.
Gigi, pode...
Mas, terça pra quarta? Que é isso? Gigi,
não,
da terça, Gigi,
não,
da segunda pra terça.
Tá errado, Gigi. Pra isso funcionar, o save point que a gente vê direto voltando... A volta constante dele deveria ser na primeira acordada que ele tem no helicóptero.
E não é.
E não na segunda acordada que ele tem em cima das fardas lá.
Não, Gigi, pronto,
pega a correlação da hora.
É, Gigi, o Jorge Martin falou já.
Gigi, eu entendi o seu argumento em relação ao seguinte. Na primeira vez que ele foi molhado pelo sangue do Alpha, era, vamos dizer, 9 horas da manhã, certo?
Exato, primeiro checkpoint.
Pois é, quando ele foi molhado pelo
sangue... Na terça-feira, no caso, né?
Pois é, quando ele foi molhado pelo sangue do Ômega, devia ser umas 6 horas, devia ser umas 4, 5 horas da manhã.
É o da primeira hora.
Ou seja, tem umas 4 horas de diferença aí que deu a mais pra ele. O problema é o seguinte...
Ele perdeu o poder.
Não, o problema não é esse. Quando ele foi molhado pelo sangue do Ômega, ele recuperaria o poder. O problema é que quando ele voltou, os bichos também deviam estar vivos também, porque nada do que ele fez tinha acontecido.
Isso. Mas aí que tá, Thiago, vamos lá. Vocês vão dizer, porra, mas Giovanni, o que aconteceu?
E se o bicho não tão vivo, ele também não é pra tá.
Gente...
Pois é!
Gente, não, porra. Aquilo ali... peraí.
Não, por que não?
Porque não, foi muito
simples. A não ser que o Ômega exista em todo o tempo e espaço, Jesus Exato. Cristo, entendeu?
Vamos lá. O Ômega é o seguinte, quando você trabalha... Pô,
então com... vai ter no limite 2 aí, no limite da manhã 2.
Não, aí já não é mais no limite, aí passou do limite.
É. Entendeu, gente? Por que que acontece? O Ômega é o fator de... É o buraco de minhoca. É aquele problema que tem quando você tem um teletransporte de Star Trek. O cara pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Teve um caso, por exemplo, o Thiago vai me lembrar muito bem, da NX, que o cara ficou todo tempo rodando no teletransporte. Lembra disso, Thiaguinho?
Uhum.
Entendeu? É o mesmo problema. Então o Ômega é onipresente em todas as realidades.
Então, na verdade, tô te ajudando. Tá, viu? Vou te ajudar,
foda,
Gil.
É foda.
Ó, eu vou te ajudar, Gil. Mas não é isso, viu, galera? É outro PH que vai falar aqui. É outro PH. Aquele PH da opinião que o cara tinha que morrer é aquele. Mas, pra ajudar o Gil, a gente pode dizer, Giovanni, Carol, que na verdade o Ômega ganhou.
O Ômega ganhou.
Perfeito. A gente pode dizer que ele ganhou. E aí ele fez o cara voltar lá numa nova realidade, já que ele tinha perdido lá o poder.
Então, entendeu? Na verdade, aquela guerra não acabou.
E aí vai ter outro confronto, vai ter outro confronto.
Ali não
mas
acabou,
isso
não.
Aí não era a explicação que você estava dando. É uma que eu estou lhe ajudando aqui.
Não, mas vamos dizer o seguinte, eu não raciocino pra esse lado agora, vou entrar pro seu lado e comprar.
É. Aí, ó, tá vendo? Eu falei, juro.
A explicação que ele tá dando é que a mulher dele gostou.
Só que tem um problema em relação à explicação. O pulso de energia, todos os alienígenas pararam.
Isso.
Venha lá, Vingadores.
E aí?
Venha lá, Ameaça Fantasma. Todos os alienígenas pararam.
Só tem um Ômega só naquela porra?
É,
ou pelo menos o Ômega foi lá e deu uma desligadazinha.
Ômega Red. Vamos lá, olha só. O ouvinte Túlio Abud disse assim... Filme muito bom, mas o final realmente não encaixa. Se o dia fora resetado, o Cage nunca teria matado o Ômega e a guerra não acabaria. Pra fechar direitinho, o Cage teria que ter morrido definitivamente.
Morreu. Eu não diria morrido, eu diria desaparecido.
Não existisse mais. Se fosse daquela... É uma realidade sem ele. Concordo plenamente com você. Pega mais...
Ah, tá concordando. É muito
doido.
A gente passa 20 minutos fazendo zoada.
Não, homem, não.
Na surdina.
Não, cara, eu tô falando o seguinte. Pra um filme bom de batalha...
Rafael Dracon, PH Siqueira Win.
Tá, ok, desculpa. Por exemplo, os melhores filmes de guerra que eu já assisti chama-se A Ponte do Rio Kwai, certo? em que o cara, no final...
Eu não gostava também desse filme.
Não.
Aposto o Rio que cai.
Porra, o filme com Obi-Wan Kenobi, porra, Alec Guinness, né? Então o que acontece?
Alec Guinness.
Exatamente, Alec Guinness, então o que acontece? No final, o cara que mais lutou pela ponte, ele morre, cara. Ele em combate, ele é assassinado.
Mas não pode matar o Tom Cruise, né?
Tem que pode, a Sociedade Leite com Pera não deixa.
Sociedade Leite com Pera, ah, sim!
Arroba Cinema de Boteco lá no Twitter falou assim, é o feitiço do tempo se encontrando com tropas estelares e o Tom Cruise evoluindo na cetologia. O José Eduardo Gonçalves disse assim, o título aqui no Brasil deveria ser Bebê Cair e Levantar. Bebê Cair e Levantar. Caralho, José. Fantástico.
The Zoeira Never Ends.
E o Vitor Costa, PH, ele te cita aqui, ó, ano passado o PH disse que o Guerra Mundial Z era a melhor adaptação de um jogo de videogame sem ser videogame pro cinema. E agora, no Limite da Manhã, tomou o seu posto.
Ganhou.
Pegando esse gancho aí, né, desse final de discussão nosso, sobre o que a gente tanto falou da linguagem de videogame, de como a linguagem de videogame, a linguagem cinematográfica hoje em dia é difícil até desassociar. É, Missão Impossível 5, que vai vir aí, vocês viram, eles demitiram o roteirista deles, que era o que tinha escrito o Homem de Ferro 3, para contratar o roteirista de Call of Duty e Need for Speed.
Acho digno.
E o diretor vai ser o Christopher McQuarrie, que é o roteirista desse filme.
Exatamente. E aí a sociedade vai ficando cada vez melhor.
Vamos dar notas? Notas de 0 a 10 para...
Júnior de Filho.
No Limite do Amanhã. Minha nota, logo? Minha Júnior nota, eu dou nota 8 de 10. Rapadurizo esse filme. Extremamente divertido, as cenas de ação estão espetaculares. A Emily Blunt está linda no filme, o personagem dela é espetacular. Não tem. Não é tão. A gente vê vários estereótipos nesse filme, né? Aqueles os coadjuvantes, né? Você vê lá a mulher macho, né? O gordão sujo, um latino, vê um negão. A gente tem estereótipos pra todos os lados.
É, não sei como chamaram a Michelle Rodrigues pra fazer aquela menina.
Poderia ser aquela menina, né? Muitas referências ao universo, Final Fantasy. Como Final Fantasy tá sendo referenciado ultimamente, né? O próprio Evangelion, parece que... Hollywood descobriu o universo dos games japoneses, dos mangás, dos animes, etc. E agora a gente vai ver um monte de coisa dessas no cinema, chegando no topo com a adaptação do Akira, né?
Ou não, né?
Tomara, né?
Tomara que não.
Mas vai acontecer. Minha nota fica na nota 8 de 10 pelo entretenimento, pela diversão. Me divertir no IMAX é um espetáculo assistir. E a parte final do filme é que deixa um pouco a desejar, mas eu ainda acho aquela invasão de Paris muito bonita, aquela parte do Louvre, embaixo do Louvre, achei bem bacana a universalização da guerra, sabe? Não só concentrado em Chicago, em Nova York, sabe? É mundo mesmo, sabe? Parece mundo ali. Então é isso, 8 de 10. Mais notas?
Me diverti bastante, aconselho assistir esse filme no cinema, sobretudo no IMAX, porque... Pra mim, a discussão é boa, o assunto é bom, Tom Cruise, show de bola aí, um abraço aí. Mas, o mais interessante, e acho que a gente vai perder muito isso se assistir em casa, são os efeitos visuais e, sobretudo, os efeitos sonoros. Então, o filme, ele tem um impacto diferente. A discussão, como eu falei, é muito boa. Gostaria que tivesse mais discussão como tivemos essa discussão no final. Eu acho que um filme se torna mais, como é que eu posso dizer, mais longo, né, mais perene, quando tem esse tipo de discussão que a gente teve aqui com o Gijo, que outras pessoas podem levantar outros tipos de discussões. O filme ele não faz isso até o seu final, e no final ele deixa aberto para o que a gente fez agora. Queria mais, queria isso desde o começo, queria que a gente discutisse o que não foi colocado de maneira óbvia. Mas é um filme nota 7,5. Rapaduriza, jura? 7,5?
Não, ainda não, é só no 8, a partir de 8.
No 8, então eu vou rapadurizar, é um filme nota 8. Os dois pontos, único e exclusivamente perdidos por conta do final e por conta daquela babaquice de mostrar a gosma lá no cara, se misturando com sangue, porra nenhuma, que não precisava de forma alguma. Mas é isso aí, um ponto pra cada aí. Nota 8, é um filme muito bom. Não é ficção científica pura, mas 90% ficção científica. Vale a pena ser visto, vale a pena ser visto no cinema. Talvez valha a pena até comprar o Blu-ray, ver o making-off e tudo mais. Ótimo filme.
Muito bem, Giovanni.
Há um tempo atrás, eu fui comentar sobre porta-aviões e detalhes de uniforme de general, ninguém sentou o pau em mim, certo? Por quê? Eu fico chateado quando o cara faz um trabalho, gasta um dinheiro e não justifica o que fez. É o detalhe que chama a atenção. O que eu gostei muito desse filme, vou botar aquela parte que eu gosto sempre de ver, a preocupação em dar detalhes e tal, o fato das realidades de combate, as armas estavam plausíveis, todos os elementos temporários estavam muito bem. Você tem uma ideia, eu tive a preocupação de observar que a maioria daqueles repórteres que aparecem são repórteres.
Isso.
Entendeu? Ali
a
são
própria repórteres. Clinton aparece, né? A Hillary
Clinton. Aí você joga uma situação. A Hillary estava como presidente dos Estados Unidos.
Exatamente.
Olha os democratas aí, gente!
Entendeu? Então, então o que acontece? Eles já demonstraram assim, uma preocupação.
Ficção científica, tipo... dizendo, daqui a pouco vira documentário, tô dizendo.
Exato, entendeu? Então eu acho legal exatamente a preocupação. E outra, né? Não quis explicar muito de onde os aliens vinham, não apareceu nenhum alien mestre explicando, nada não. Eram como se fossem forças de combate que chegaram e estavam dominando a Europa. Ponto. Eu acho que essa parte foi uma explicação legal, foi isso. E outra, a característica do pessoal de propaganda ser frouxo em combate é verdade. Pra botar um cara pra fazer combate, o cara se morre todo. Inclusive até chantagear. E o que eu mais gostei desse filme foi as referências às grandes guerras que aconteceram. Falando da Batalha de Verdun, que foi exatamente foi isso, foi um local de resistência francesa, em que o pessoal segurou, sustentou o exército alemão veio, foi quase um ano de combate, e o pessoal segurou a peteca, e a resistência real dos franceses foi muito grande, tanto é que determinou a continuação da Primeira Guerra Mundial. O desembarque da Normandia muito bem retratado, inclusive aquela característica principal que foi mostrada em Band of Brothers, os aviões caindo, os paraquedistas morrendo, e lá mostrando exatamente isso, a nave caindo, o cara no esqueleto, acidente, gente morrendo na praia, sendo servido de hambúrguer lá no dos aliens. Muito bem colocada essa parte histórica, certo? É a parte do filme em si, e a parceria que existiu com a outra mulher, que é a guerreira, eu achei excepcional mostrar a mulher cada vez mais como um elo de combate resistente, cara. E outra, uma referência muito grande, quem vai gostar, que acho que o Thiago vai reconhecer, é o Warhammer 40K. Tu concorda comigo, Thiago? Muito Warhammer. Porque o alienígena é muito característico dos alienígenas que o Warhammer tem. Aquele momento que ela sai com a tropa dela ali, ela na frente com aquela espada nas costas, os quatro caras em volta dela, é o Warhammer 40K tal, que é uma ficção também em jogos, em board games, e que tá aparecendo agora também em mídia, estão querendo fazer um filme, né? Já tem algumas míticas fazendo, é aquilo mesmo, certo? E o desenvolvimento do combatente, cara. Aquilo que eu achei legal foi... Agora é o seguinte, a forma que ele foi treinado foi legal. E mostrando que ela também era tão ruim quanto ele. Como ela teve um loop temporal, ela se tornou...
Uma especialista, né?
Uma especialista, entendeu? Uhum. Então, eu acho que o legal foi exatamente essas preocupações assim. E outra, cara. O ator que tá representando o general... Repete o nome dele aí, Thiago, esqueci o nome dele. O cara
Brandon Gleeson.
Brandon Gleeson está perfeito como general. Ele é uma mistura entre Winston Churchill e Patton.
Olha tá, só.
Tá perfeito, cara. O cara chegou pro cara, tu como é que é? Tu quer tirar onda com a minha cara? Tá me chantageando? Tô. Tá bom. Prende ele e bota no combate. Eles faziam isso. Eles não teriam decisão. Tranquilamente, um 8 de 10, sem medo de ser feliz, cara.
Vamos lá, Dracon?
8 de 10.
Caraca, 4-8 já. Quero ver
aí. E as explicações já foram muito bem feitas pelos meus colegas de mesa, com Obrigado. Seus monóculos, né, maravilhosos. E que realmente a direção de arte e os efeitos visuais são ótimos, mas também foi uma obrigação hoje em dia, né, quando Exato. É um blockbuster desse tamanho. Mas o que é muito bacana é o entrosamento entre os atores, e a gente teve até informação aí durante o nosso cast sobre como esse entrosamento foi até além das câmeras, né, a questão da atriz tá grávida. Tá. As cenas de ação, o Juras comentou durante o cast sobre como é que foram bem feitas a da Emily Blunt. Sim. E por um momento até dá um vislumbre pra gente de como teria sido se ela realmente tivesse sido a Viúva Negra, que era quem ia fazer antes da Scarlett Johansson.
Né? Eu boto fé também, botaria fé.
E aí ela fazendo o yoga dela lá, que o PH até comentou, né, o yoga dela, a gente tem ali um vislumbre de como seria, isso também é muito bacana. O filme a gente só não dá uma nota maior porque o final realmente é frustrante pra gente, senão a gente teria dado uma nota maior. E que bom, concordo com todo mundo, vai ver em 2D, vai ver no cinema e seja feliz, senão qualquer coisa você se mata, volta no tempo e começa tudo de novo.
E pro fã de videogame, né, Dracon, pô, tem Tropas de... a gente veio pro cinema que tem Tropas Estelares, que é um clássico de um ser humano contra bichos, né? São ET, são aliens, mas são besouros quase. E tem nos videogames, a gente tem o Halo, né, cara? Que é muito isso, né? São humanos, robôs quase, lutando contra bichos, né? Também coisas, né?
Gears of War, que você citou também.
Isso, né? Pô, isso é muita referência a videogame mesmo. Siqueirinha.
Juras, nota 8 também.
Caraca.
Quinteto de 8 é a nova dupla de 3. Gostei muito do filme, uma puta ficção. Só que ele, do jeito que a nave do Tom Cruise se joga lá pra, no meio do Louvre, o roteiro do filme também se joga no chão. Deu um kamikaze tentando fugir um pouco do livro, tentando fugir um pouco do espírito do livro mais pessimista, mais cínico, e tentando entregar um final mais hollywoodiano. Com exceção disso, o filme consegue manter uma lógica interna muito boa. É, o arco do personagem do Tom Cruise é melhor do que o arco do Kenji lá no livro. Até porque aqui a gente tá vendo a pessoa tentando se livrar de uma pessoa, de um peso de quem ele era e se tornar alguém melhor. Enquanto no livro a gente tem alguém aprendendo a ser uma pessoa. Aprendendo a ser adulto. E eu acho que é muito mais difícil você se reinventar do que se inventar. E é muito mais significativo você se reinventar do que você inventar. Emily Blunt, fantástica no filme, linda, maravilhosa. Chutando bundas. Com a espada do Guts ali, pronta pra arrebentar e prender e arrebentar. E é isso, adorei o filme e agora realmente o final deixou muito a desejar.
Olha que engraçado, né? A gente tá dizendo isso e todo mundo deu nota 8, né?
Uhum.
E a gente fez críticas ao filme, né? Duras críticas a esse arco final, mas pra tu ver como o filme ele se mostra tão bem em outros quesitos, né, cara? Que acaba você relevando e ainda dizendo que vale a pena assistir apesar do final, né?
Juras, é o Bill Paxton, faltou o Bill Paxton no filme. Shield melhorou quando o Bill. Shield melhorou quando o Bill Paxton apareceu, porra.
Eita, é mesmo, o sargentão.
Fazendo o sargentão lá. Mas juras, vale deixar só um disclaimerzinho aqui: que se não fosse visto no cinema, como eu vi, como os amigos aqui
talvez,
viram também,
talvez
é
a
provável
nota fosse
mais baixa. A nota poderia ser um 7 ou quase talvez um 6. Uhum. Porque ele ganha muito por conta da zoada, por conta do som, por conta dos efeitos visuais no
ele
cinema.
Te distrai,
que
né?
Fique
te
claro.
Muito, né?
É, que fique não, claro. Não, não a gente distrai, tá analisando, né, o filme no cinema.
Não distrai, né, Juras? Até porque o filme foi feito pra ser visto no cinema.
Tá, mas mesmo assim, Siqueira, tem filme que funciona no cinema e tem filme que não funciona no cinema, né?
É, imagina. Não, eu acho que esse específico tem que ficar esse aviso.
Enfim, deixa sua nota aí nos comentários ou compartilhe com a gente. Lá no Twitter, no Facebook e tudo mais, você pode deixar sua opinião. Aí, obrigado a todo mundo que mandou opinião sobre No Limite da Manhã lá no facebook.com/cinemacomrapadura. Dê sua curtida lá pra você acompanhar quando a gente fizer novos casts, a gente poder ler a opinião de vocês aqui no podcast. É isso, até semana que vem. Tchau. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. DRT, Dracono, quando eu falei lá do que o jogo do Exterminador é o Harry Potter no espaço, o cara falou assim, até porque o Ender's Game é bem anterior a Harry Potter, logo o Harry Potter é o Ender's Game com bruxo.
É, foi é a Ana Cristina, ela é a rainha do fandom.
Ai, que fantástico!
Nossa senhora. É, porque o problema do Henry Games, cara, é uma versão quase nazista, né, cara? Então a galera ficou...
Achei o filme divertido. A gente
viu, eu gostei, eu achei excepcional.
Não, excepcional não, né? Pelo amor de Deus.
Peraí, meu irmão. Batalha excepcional. Em termos de batalha, em filme de batalha definitiva, sim. A batalha dele é muito bem bolada, cara.
Ô, Dracon, nosso exército formado por jogadores de videogame.
Uhum, pô.
Mas, cara, quem é que não quer isso, cara?
Volta, Juras. Recomeça.